Bom dia, senhores deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos, não sem antes cumprimentar e agradecer a pronta resposta e a disponibilidade para vir à nossa comissão, quer ao Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal, o Engenheiro António Laranjo, bem como a equipa que o acompanha, o Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, Vice-Presidente, e também Vice-Presidente Dr. Serrano Gordo e o Diretor do Planeamento Corporativo e Controlo de Gestão, Dr. Pedro de Paes. A nossa adição de hoje é bastante focada, são dois requerimentos, ambos do Partido Social Democrata, um deles também com o CDS. O primeiro é sobre os incidentes do túnel do Marão e, portanto, o Sr. Presidente dispensa uma intervenção inicial, uma vez que utilizará o PowerPoint para complementar respostas e, portanto, os Srs. Deputados podem usar de toda a imaginação para ver se descobrem um conjunto de páginas PowerPoints. Vamos tentar que depois este documento, já falei que o Sr. Presidente possa chegar aos grupos parlamentares, porque não sei se a leitura da projeção será correta, mas obviamente fique essa alerta, uma vez que não consegue ser maior e também não consigo, por questões depois de transmissão da RTV, não conseguimos fazer de outra maneira, portanto peço-vos antecipadamente desculpa, mas obviamente haverá depois disponibilidade do documento. Assim sendo, e o Sr. Presidente não querendo fazer uma intervenção inicial, eu passava desde já ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Luís Leite Ramos, que fizesse a sua intervenção. Só para, já agora, Sr. Deputado, se peço desculpa, veremos como são dois requerimentos. A ideia é fazer duas rondas de 5 minutos cada grupo parlamentar com resposta individualizada. Está consensualizado que o Partido Comunista Português falará a seguir ao Partido Social Democrata, uma vez que o Sr. Deputado Bruno Dias tem um assunto inadiável e fará ele próprio uma ronda com a eficácia que se lhe conhece sobre os dois temas. Sr. Deputado, já tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e os Srs. Vice-Presidentes das Infraestruturas de Portugal e a equipa no seu conjunto, agradecendo a disponibilidade para vir prestar esclarecimentos às questões colocadas pelo PSD. Eu tenho 4 ou 5 perguntas muito simples e diretas. Sobre o incidente, enfim, não propriamente os detalhes relativamente ao incidente, mas um conjunto de questões relacionadas com ele. A primeira pergunta é que o Governo mandou instaurar um inquérito e eu queria saber se o inquérito já começou, qual é a data prevista para a sua conclusão. E eu faço esta pergunta muito simples porque, tanto quanto sei, alguns dos agentes que deviam ser ouvidos no âmbito deste inquérito ainda nem sequer foram contactados e muito menos ouvidos. E, portanto, começa a haver na região uma ideia de que o inquérito não está a avançar e eu gostava que o Sr. Presidente nos desfizesse estas dúvidas e se há uma data para a conclusão deste inquérito. Uma segunda pergunta tem a ver com aquilo que já é possível e que o Sr. Presidente nos pode informar relativamente a um conjunto de questões, nomeadamente às dúvidas que foram lançadas sobre a rapidez da intervenção dos meios de socorro, à questão das comunicações, se há algum elemento sobre uma eventual falha de comunicações entre, enfim, o centro de operação e de controle e os vários agentes da Proteção Civil e dos bombeiros e, portanto, se as críticas que foram feitas relativamente à pouca rapidez na intervenção e à dificuldade de articulação dos vários agentes, se o Sr. Presidente já tem alguma informação sobre isto e sobre a qual nos possa falar. Uma terceira questão tem a ver com uma queixa antiga por parte das corporações de bombeiros, quer do lado de Vila Real, quer do lado de Amarante. Eu tenho tido a oportunidade, enquanto deputado eleito por Vila Real, de reunir com as várias corporações e já o ano passado alertaram para duas questões essenciais. A falta de meios adequados à intervenção dentro do túnel, dadas as características do próprio túnel, e em segundo lugar a falta de formação. Eu queria lhe perguntar se o Sr. Presidente tem informações ou foi confrontado com estas queixas e com estas exigências de mais formação e de equipamentos adequados para a intervenção. Há uma outra crítica também que foi adiantada, que teria a ver com a falha na pressão de água dentro do próprio túnel e que impediria uma intervenção adequada e rápida relativamente a este tipo de incidentes, como aquele que ocorreu e que felizmente não teve danos, não teve, enfim, vítimas nem qualquer tipo de outro dano humano. E finalmente, Sr. Presidente, uma questão tem a ver também com um tema que me parece importante e tem a ver com o controle de tráfego em Almada. Eu queria saber se inicialmente no projeto do túnel estava ou não estava previsto ter uma unidade de controle instalada junto ao túnel. Não sei se do lado, de quais dos lados, mas queria saber se esta era um elemento. E creio até saber que as próprias infraestruturas chegaram a lançar um aviso, um concurso para recrutamento de pessoal para essas funções. Eu queria que me confirmasse se é verdade ou não esta operação. Queria também saber quantos postos de trabalho é que seriam criados com esta unidade de controle instalada localmente. Estamos numa região do interior. Naturalmente que, sobretudo um governo que diz que tem uma missão para o interior, postos de trabalho que possam ser alocados às infraestruturas e ter um contributo para a economia local, naturalmente que serão uma coisa muito concreta, muito objetiva, muito prática para ajudar as regiões do interior, em vez de os colocar em Almada por mais importância. Portanto, eu queria saber se a decisão que foi tomada de alterar ou deslocalizar este centro da região para Almada, foi tomada com base em quê? Quais foram os critérios e quais foram os argumentos, ou quais são os argumentos para esta decisão? Queria também saber, Sr. Presidente, se relativamente, se houve algum contacto formal, escrito, alguma reunião, houve alguma exigência por parte dos autarcas da região relativamente a esta matéria. O Sr. Presidente reuniu com alguns dos autarcas, há algum processo em curso relativamente a esta questão e uma pergunta, se ponder alterar, reverter esta decisão, se as infraestruturas de Portugal estão disponíveis para alterar esta situação e, portanto, colocar a unidade de controle de tráfego junto ao túnel. Finalmente, uma última questão, que eu julgo que é de grande relevância, é que, face àqueles que são os dados que o Sr. Presidente tem, está em condições de garantir aos portugueses que a segurança no túnel do Marão está assegurada? Está em condições de garantir, está em condições de dizer aos portugueses que eles podem confiar nos meios e nas condições de intervenção para acidentes que possam ocorrer no interior do túnel? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado dos Eleitos Ramos. Para responder, então, tem a palavra o Sr. Presidente das Infraestruturas Portugais, Engenheiro António Laranjo.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Sr. Presidente da Comissão. É um prazer estar aqui, eu, com a minha equipa, uma equipa que tem os dois vice-presidentes da IP, além do Diretor de Planeamento e Controlo, que tem seguramente um conjunto de elementos que nos podem também ajudar no esclarecimento das questões colocadas. As questões colocadas pelo Sr. Deputado têm uma resposta que eu me permitiria começar desde o seu início, talvez respondendo mesmo pergunta a pergunta. Relativamente ao inquérito que o Governo terá mandado e mandou instaurar, esse inquérito, Sr. Deputado, foi mandado instaurar pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, portanto não é da minha área de conhecimento algo mais sobre essa matéria, presumo que esteja a decorrer, a IP está naturalmente disponível com todos os seus meios para municiar toda a informação para que seja solicitada no âmbito desse ou de outros inquéritos. Internamente desenvolveu a IP também os seus próprios inquéritos e, portanto, inquéritos esses cujas conclusões tenho e que trago para os senhores deputados. Rapidez de intervenção. Dificilmente teríamos num túnel com as características deste túnel do Marão infelizmente, até por correlação com outros túneis e outros incidentes que aconteceram em túneis relativamente recentes e que originaram até uma diretiva na qual é a construção deste túnel, especialmente no que diz respeito às suas condições de segurança, se baseou, dificilmente teríamos um túnel com um conjunto tão completo de sistemas, de equipamentos que permitem ter uma resposta atempada nessa intervenção. A fita do tempo, e isto é talvez o exemplo mais evidente, a fita do tempo, que nós, dali dificilmente, peço desculpa, mas dificilmente se consegue ter aquela visão, mas deixem-me dar-vos nota que aos 20 e 29, portanto o acidente é declarado com o início da libertação de fumo aos 20 e 29 de 20 horas e 29 minutos e com esse início de intervenção começa a correr todo o tempo a partir do qual se podem considerar as intervenções das diversas entidades. Desde logo, todo o sistema, desde que há o primeiro registro de incidente até à situação de alarme que motiva uma comunicação formal do sistema de controlo de tráfego para o QDOS, desde esse momento há um conjunto de aferições que o próprio sistema faz, desde o próprio fibrolaser, no fundo aquilo que determina o primeiro incidente, aquilo que é o OPACIM, aquilo que determina a visualização do túnel e as condições em que a massa de fumo se vai instalando dentro do túnel, as condições de exaustão e todo este sistema, obviamente o sistema de fecho de entrada do túnel, todos os sinais de alerta e de emergência que são de imediato também acionados, e esta cadeia é uma cadeia que demora algum tempo, demora cerca de 3 minutos, sensivelmente, até que há o registro para que se comece a fazer todo o procedimento manual de informação, de aviso, de alerta, cumprindo aquilo que é o plano de emergência interno. E a partir daí as operações passam para o controlo da Autoridade Nacional de Proteção Civil no âmbito daquilo que é o próprio plano de emergência interno, mantendo-se o sistema de controlo de tráfego em apoio a toda essa ação. Deixe-me, Sr. Deputado, também dar-lhe nota relativamente a esta rapidez, que eu diria é quase instantânea relativamente àquilo que se pode considerar como atuação em circunstâncias deste tipo. Nós temos uma intervenção no túnel de comunicação ao QDOS. Essa intervenção é feita às 20 horas e 35 minutos, portanto 5 minutos depois, cerca de 5 minutos depois do primeiro sinal de incidente, e atenção que o primeiro sinal de incidente, por uma questão de precaução, por uma questão de verificação, de validação dessas circunstâncias, não é aquele que determina a comunicação, há um conjunto de procedimentos que têm que ser seguidos, e esta alerta para o QDOS é feito às 20h35. A primeira viatura de assistência da Infraestruturas de Portugal acede ao túnel 28 segundos depois. Ou seja, às 20h35 é feito a comunicação para o QDOS e 28 segundos depois, tudo isso está registado na fita do tempo e nas imagens que infelizmente não consigo passar, enfim, por dificuldades apenas do carregamento. Que esta é a imagem, é no fundo o filme que determina a entrada da primeira viatura, da primeira UMIA, a nossa viatura de intervenção, que chega à entrada da boca do túnel e entra, ali vai ela, e está registado na fita do tempo. Deixe-me também dar-lhe nota, Sr. Deputado, de que a segunda viatura de emergência entra 1 minuto e 2 segundos depois. portanto, a primeira viatura de emergência entra 28 segundos e a segunda entra cerca de um minuto depois, entra a segunda viatura de emergência. Portanto, rapidez na intervenção, eu diria, deixou-nos satisfeitos a rapidez na intervenção. Não houve, do nosso lado, qualquer tipo de dificuldade na articulação. Cumprimos os procedimentos que estão instituídos no plano de emergência interno. As duas galerias que o túnel tem, um incidente na Galeria Sul é comunicado ao CODOS Porto, um incidente na Galeria Norte é comunicado ao CODOS de Vila Real, e são comunicados a diferentes CODOS, porque é os meios de intervenção de onde eles chegam às galerias e no sentido do tráfego que nessas galerias existe. Portanto, todo esse procedimento está registado e está confirmado como sendo, digamos, uma intervenção eficaz. Queixas das várias corporações relativamente à falta de meios e à falta de formação. Senhor Deputado, as questões que coloca são questões que nos preocuparam desde a primeira hora. Antes da abertura do túnel, todo o túnel foi sujeito a rigorosos ensaios. Foram mobilizados e envolvidos cerca de 500 operacionais. Esses 500 operacionais são fundamentalmente de três entidades: corpos de bombeiros, quatro corpos de bombeiros, a GNR e o IDEM. Todos eles têm registros, todos eles têm ações que foram feitas de conhecimento do túnel. Foi contratada pela IP formação específica às quatro corporações de bombeiros. Foram feitas duas ações de formação específicas acordadas com as corporações de bombeiros e, portanto, essa formação foi feita. Foi feita a aquisição de equipamentos de proteção individual na quantidade que foi acordada com as corporações de bombeiros e foram fornecidos esses equipamentos de proteção individual. A 13 de abril, o túnel, recordo que inaugurou a 7 de maio, a 13 de abril de 2016 foi feito um simulacro no túnel, em vésperas da sua inauguração, com um acidente grave no interior do túnel. Seguidamente foi feito um exercício a 5 de maio, repito, o túnel abriu a 5 de maio, em véspera da sua inauguração, foi feito com testes e treino operacional da rede de incêndios, da rede Ciresp, ventilação e evacuação de veículos e pessoas. Qualquer um destes, digamos, destes simulacros e exercícios tiveram a participação de todas as entidades, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, GNR, os quatro corpos de bombeiros, INEM, além, naturalmente, da própria Infraestruturas de Portugal. Depois da abertura do túnel, foi agendado um primeiro simulacro de incêndio, depois da abertura do túnel, um primeiro simulacro de incêndio que foi agendado pela IP para o final do primeiro semestre do ano transato, 2016, o qual veio a ser adiado a pedido das corporações de bombeiros e, em particular, de uma delas, por motivo de se estar na época de incêndios. O segundo agendamento feito pela IP foi feito para o quarto trimestre de 2016 e também foi pedido o adiamento dele. O terceiro agendamento da IP estava previsto para o final do primeiro semestre de 2017. Os agendamentos são feitos pela IP, que contratou os meios, e quando digo contratou os meios, contratou a máquina de fumos, contratou os figurantes, neste momento os animadores do próprio simulacro, foram contratados desde abril de 2016 pela Infraestruturas de Portugal e estão a aguardar as instruções da Autoridade Nacional de Proteção Civil para que o simulacro se possa realizar. Por razões que todos conhecemos, esse simulacro teve um caso real, que foi efetivamente o acidente, digamos, que aconteceu no túnel. Em 28 de abril de 2017 foi feito um simulacro de incêndio, foi programado um simulacro de acidente que foi cancelado pelo CODOS do Porto em 21 de abril de 2017. Portanto, uma semana antes, O panorama era um panorama de acidente grave, com caminhão cisterna, com materiais perigosos e que tinha um despiste através de um rebentamento de pneu. Depois foram feitos em duas datas, 3 exercícios de simulacros fora do túnel. Um deles no dia 5 de abril de 2016, outro no dia 6 de abril de 2016. Foram feitas reuniões e apresentações aos diversos corpos de bombeiros, no dia 5 de abril no estaleiro da obra, no dia 12 de abril nos bombeiros voluntários de Vila Real, Cruz Verde, e ainda em abril na Associação Empresarial de Amarante, através dos bombeiros voluntários de Amarante. Isto... penso que responde à falta de meios e à falta de formação das corporações de bombeiros. Não posso confirmar, muito pelo contrário, qualquer falha de pressão de água dentro do túnel. Outra das questões levantadas, mais do que isso, o túnel tem, ou os depósitos de ataque ao incêndio, têm uma capacidade de 240 metros cúbicos, foram utilizados neste incêndio 20 metros cúbicos, ou seja, cerca de 8% da capacidade desses túneis, ou seja, para, digamos, completamente sem qualquer tipo de dificuldade na quantidade ou na pressão que estava a ser utilizada.
Sr. Presidente, não lhe quero cortar o raciocínio. Mas era para tentarmos equilibrar o tempo de resposta com as perguntas. Eu percebo que tenha toda a informação já compilada, mas presumo também que as perguntas serão similares e, portanto, pode ir complementando com as respostas. Se pudesse concluir, depois passaria. Tá.
Relativamente à questão do controlo de tráfego e do facto da unidade de controlo de tráfego estar no túnel ou não, nós temos que separar duas coisas. Temos que separar aquilo que são os operadores de CCTV, aqueles que utilizam o controlo de tráfego e que estão, a sua posição nem pode ser outra, é estar em frente do monitor, dos diversos monitores e interagir com os diversos colegas. E nesse contexto foram essas pessoas que não estão atualmente junto ao túnel do Marão, na unidade, no edifício técnico que ali está, mas sim no centro de controlo de tráfego, neste momento localizado no Pregal, poderia estar localizado noutro qualquer ponto do país. Não tem nenhuma influência a não ser positiva. E a não ser positiva porquê? Porque uma coisa é eu ter um conjunto de 2 postos de trabalho em permanência fixos, porque são 2 postos de trabalho em permanência fixos e são apenas estes postos de trabalho que foram deslocalizados, eu diria, não foram deslocalizados sequer, eles foram... São 2 postos de trabalho em permanência. Em permanência. Postos de trabalho em permanência obriga pelo menos a 5 pessoas para terem essa permanência. E estes postos de trabalho que nós temos, localizados no Pregal, não temos 2, temos vários postos de trabalho em permanência. Quando temos 2 pessoas em permanência num edifício a olhar para os monitores, a dificuldade que eles tenham toda a formação, que eles estejam preparados até psicologicamente para acorrer a uma dificuldade grave como aquela que aconteceu e que felizmente é um exemplo para muitos países da nossa Europa, pelo menos para muitos países, relativamente àquilo que é um ataque a um problema destes num túnel. O facto de nós os termos no Pregal, num centro de controlo de tráfego centralizado, temos essas pessoas, temos a GNR, temos a PSP, coisa que eu não tenho, não teria nunca numa unidade encostada ao túnel, e aquilo que me permite para essas pessoas é poder interagir com tudo o que está à volta deles. Eles têm um conjunto de pessoas que acorrem em caso de um acidente grave, há mais elementos disponíveis para poderem ajudar, naquilo que são as comunicações, naquilo que é a intervenção, são essas pessoas que determinam intervenções quando elas são manuais, nomeadamente a reversibilidade do próprio sistema de exaustão, que funcionou de uma forma absolutamente exemplar, mas esta deslocalização é exclusivamente dos postos de trabalho que estão no controlo de tráfego. Não tem nada a ver com as unidades de manutenção, as unidades de emergência, que intervieram, aliás, como é visto, de imediato, como é óbvio. As outras estão onde elas são. Sr. Deputado, as outras estão onde elas são efetivamente mais eficazes, e elas são muito mais eficazes se nós as tivermos em conjugação com todos os restantes, e onde temos, Sr. Deputado, onde temos todas as nossas infraestruturas críticas. É ali que temos todos os túneis, é ali que nós temos todas as pontes, temos a Ponte 25 de Abril, temos todas as pontes que são, obviamente, infraestruturas críticas e que têm o seu controle, todo ele centralizado e com os meios e com a formação que é adequada. Peço desculpa por me ter estendido.
Duas questões sobre as condições de segurança estão.
As condições, a intervenção dos autarcas. Nós mantemos em permanência em contacto com os autarcas, temos uma visão diferente dos autarcas, nomeadamente do Sr. Presidente da Câmara de Vila Real, com quem já tive a oportunidade de conversar pessoalmente sobre esta matéria e de lhe explicar o que é que esta matéria significa e qual é a posição da IP que se mantém. Não há razão para que alteremos esta posição. Relativamente à confiança total, tivemos recentemente acidentes relativamente a autocarros incendiados, com consequências trágicas. Felizmente que a resposta que todos os equipamentos deram, que todas as equipas deram a este grave acidente, porque tratou-se efetivamente de um acidente grave, um autocarro que tem uma combustão tão rápida quanto aquela em condições que são adversas, não tivemos uma única vítima, não temos rigorosamente nada a lamentar, felizmente, nem sequer quaisquer acidentes. As equipas responderam eficazmente e mais. Uma semana depois, senhores deputados, uma semana depois, a IP, com todas as equipas que foi necessário mobilizar, permitiu repor todas as condições de operacionalidade daquele túnel, que sabemos bem, é uma infraestrutura vital para aquela região.
Muito obrigado. Passamos então de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não funciona? Ah, já sei.
Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, dessas voltas que desse, o PCP ia falar sempre, nem que a gente fosse, nem que a gente falasse devido a voz. Não, agradecer ao Sr. Presidente e ao Sr. Presidente da IP, aos seus vice-presidentes, ao diretor, e agradecer também aos Srs. Deputados e grupos parlamentares por terem permitido que na reunião de hoje o PCP pudesse fazer a intervenção nesta altura. Relativamente a este primeiro ponto, e se me permitirem, eu procurarei fazer uma abordagem de ambas as matérias nesta pergunta, porque depois vou ter que me ausentar da reunião, pelas razões que foram aqui apontadas. Mas começando por este primeiro ponto, julgo que há aqui uma questão que devemos salientar pela positiva. E o que devemos salientar pela positiva é que numa infraestrutura, numa obra de arte, num túnel daquelas dimensões, com aquelas características, salvo erro, únicas em Portugal e poucos existem na Península Ibérica com estas características, um veículo pesado de passageiros, um autocarro que está incendiado e que tem durante aquele tempo 800 graus centígrados de temperatura dentro de um túnel, E o resultado é este que o Sr. Presidente acaba de relembrar, eu julgo que vale a pena salientar, sublinhar e valorizar. Ainda bem que nós não tivemos, ainda bem, nem sempre podemos dizer isto, ainda bem que desta vez podemos dizer, não houve vítimas a lamentar, houve uma situação de grande tensão, foi um valente susto, é caso para dizer. Felizmente que o resultado, do ponto de vista humano, não teve consequências mais graves. se calhar vamos ter que fazer outra reflexão e outro apuramento, mas é sobre as condições de circulação de alguns dos autocarros da nossa frota de transportes de passageiros. Ainda devemos ter que voltar a falar desse assunto, provavelmente. Mas sobre infraestruturas, que é o que aqui nos traz, eu penso que é de valorizar, e a fita do tempo, e aquele relato cronológico ao minuto e ao segundo que aqui foi apresentado, revela bem a rapidez da resposta dos profissionais envolvidos e revela bem a rapidez da resposta da estrutura em termos das unidades e das equipas envolvidas no dispositivo. Já referiu a entrada da equipa da UMIA, da viatura, no local. Eu até diria que o que garante mais segurança, não só a segurança em termos efetivos e em termos objetivos, mas até o sentimento de segurança, eu diria que o que é mais relevante e o que é mais sentido muitas vezes é a presença no terreno do ponto de vista operacional. Porque em termos de controlo e monitorização, quanto mais eficácia, redundância e capacidade técnica, melhor, e gestão integrada, o que faz diferença depois, em termos de proximidade, é a intervenção no terreno, é a existência mesmo na própria via de pessoal e de meios destacados para o efeito. E isso faz diferença. Julgo que há duas equipas naquela região, confirmará se assim é ou não. E a pergunta que se coloca nesta altura tem a ver com a gestão dos centros de controle de tráfego, ou do centro de controle de tráfego, porque para nós, até pelas razões que o Sr. Presidente já adiantou, o tipo de trabalho que é exigido aos profissionais que estão naquela missão e naquela função é particularmente relevante, digamos, na experiência consolidada, na estabilidade do trabalho e até no conhecimento das pessoas que lá estão. O relacionamento interpessoal, o relacionamento entre operacionais, até de entidades diferentes, mas que têm pontos de contacto e têm ligação de trabalho entre aqueles homens ou entre aqueles trabalhadores no local, coloca com toda a força a questão da estabilidade do trabalho e a questão dos vínculos estáveis e a questão da gestão pública na articulação com estas entidades e com estas forças. E por isso há uma questão que nós colocamos e que valorizamos muito, que é a gestão pública e os vínculos efetivos e os vínculos estáveis daqueles trabalhadores. Portanto, colocava essa questão. Sabemos que, inclusivamente no Plano Nacional, ao nível do Centro de Controlo de Tráfego, há uma questão que está colocada que tem a ver precisamente com esse trabalho precário num trabalho que é tudo menos provisório. É um trabalho permanente, e de que maneira, como se viu, e que exige essa estabilidade, e portanto coloca a questão de estabilizar os vínculos em vez de fazer o contrário, de remeter para fornecimentos e serviços externos, outsourcings, etc. Nota-se, e aqui faço também um bocado a ponte para o segundo aspecto e para a questão mais ampla em termos de investimento e da situação da empresa, quando digo que em relação a esta questão dos outsourcings, os indicadores de 2016 nos fornecimentos e serviços externos passam de 242,7 para 260,7 milhões de euros de um ano para o outro. Portanto, há um acentuar deste recurso ao outsourcing e fruto também de uma limitação que se evidencia, que é a questão do reforço em termos de pessoal, o reforço pessoal que é necessário para fazer face a estas necessidades, quer do ponto de vista operacional, principalmente, mas depois nestas áreas mais diversas num mundo, nós não vamos colocar à administração da IP a gênese da IP. Como é óbvio, isto é uma questão política, é uma questão que nos diferencia e que nos afasta da opção da tutela e dos governos, do anterior e do atual, em relação à IP, mas obviamente não vamos confrontar com a administração da IP a opção política desta coisa que para nós é aberrante, de juntar a REFER com as estradas. E não é uma discussão para esta matéria, é apenas um sublinhado que nós sinalizamos. Mas o que é certo é que isto é um mundo, na IP, do ponto de vista das exigências e do ponto de vista das necessidades de capacidade de resposta. E até o trabalho extraordinário na IP, que em 2016 se registra com valores claramente excessivos, quase 1.700 trabalhadores com trabalho extraordinário, dos quais um em cada quatro ultrapassando o limite permitido na lei, segundo os dados que nós temos, que é o de 150 horas por ano, havendo casos de trabalhadores cerca de 8 vezes o permitido por lei, com mais de 1.100 horas de trabalho. E, portanto, isto evidencia a questão da necessidade do reforço pessoal. E uma necessidade muito, muito flagrante, que vai muito acima daquilo que está equacionado, daquilo que tem vindo a ser falado. São seguramente mais de 100 pessoas que estão aqui a faltar a estas questões. E, portanto, isto conjugado com a questão do trabalho precário, que se mantém em vários setores, que já referi há pouco, coloca a questão central do reforço pessoal. Para terminar, a questão dos investimentos estruturantes, que tem a ver também com essa matéria, digamos, da capacidade da empresa, é importante fazer aqui um ponto de situação, e sabemos que irá aprofundar isso depois, mas fica já aqui anotado o problema, quer dos empreendimentos de eletrificação e modernização, do ponto de vista da rede ferroviária, quer as próprias RIVs, as renovações integrais de via, quer depois a questão da beneficiação, conservação e manutenção da rede rodoviária, incluindo limpeza, e estamos numa altura particularmente sensível para essa matéria, da limpeza nas bermas e o problema do material combustível. E era importante fazer aqui também um ponto de situação sobre isso. Um ponto de situação sobre estes empreendimentos ao nível da modernização e eletrificação, a situação lamentável da linha do Douro cair de marco e o que está equacionado agora para o futuro, quer nesse troço, quer depois marco-régua, mas também a linha do Oeste e a linha do Algarve, as perspectivas que possam estar colocadas. Tem havido um aumento de acidentes ferroviários significativos, e aqui os acidentes ferroviários não é a mesma coisa que um autocarro que se incendiou, não é? Portanto, há aqui outro tipo de interações, relações. É importante também fazer essa reflexão sobre as condições de degradação que se têm verificado na rede ferroviária e na rede rodoviária, e por isso a questão do investimento que nós temos conseguido no debate político diferenciar, e o Governo tem reconhecido isso e chamado a atenção para isso, diferenciar entre aquilo que é estatisticamente transferências para PPPs e aquilo que é efetivamente investimento. E, portanto, nesse aspecto há um crescimento, também o efeito base de partida é muito evidente, portanto, crescemos a partir de uma base muito, muito pequena, mas há necessidades flagrantes que remontam a uma paralisação brutal de investimento e até de conservação e de manutenção, que levou a uma degradação acentuada da rede e, portanto, coloca necessidades e exigências mais flagrantes para o presente e para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como eram dois temas de duas rondas, resolvemos a mesa das rodas ser tolerante, até para não ser acusada de cercear à esquerda nenhum tipo de tempo. Tem a palavra o Sr. Presidente para responder, também com a mesma tolerância.
Vou ser muito rápido, ou vou tentar ser muito rápido. É evidente que a questão da formação, do treino psicológico, e estou-me a referir à questão do túnel e aos operadores, é fundamental. É efetivamente, aliás, todos os estudos, e estudos muito credíveis, feitos por entidades externas muito habilitadas a fazê-los, todos eles reforçam duas coisas fundamentais no controlo de um acidente grave num túnel. Uma delas é o comportamento das próprias pessoas. Há aqui uma necessidade óbvia de formação aos próprios condutores, aos próprios condutores dos próprios autocarros quando eles transportam passageiros, ou condutores dos próprios viaturas ligeiras. E essa é uma matéria, é uma questão de formação básica do próprio condutor. Num acidente com estas proporções, ao fim de 12 a 15 minutos, é a potência máxima do incêndio. Não há condições para que os meios de intervenção de emergência consigam ocorrer com eficácia, especialmente quando há já um conjunto de viaturas que estão paradas a dificultar a aproximação da viatura ao foco de incêndio ou do acidente. Não há condições. O próprio condutor tem que ter esta formação. E muito importante é, efetivamente, os próprios operadores do Centro de Controlo de Tráfego e, naturalmente, as próprias equipas das UMIAs. Essa é uma matéria que nos preocupa, é por essa mesma razão que nós temos os serviços centralizados, essa é uma das razões, e que nos permite ter um treino permanente, diário, com estas pessoas. Naturalmente que os vínculos precários é uma preocupação deste Conselho de Administração, é uma preocupação que temos vindo a trabalhar com as organizações sindicais e com a Comissão de Trabalhadores, e que não deixaremos de manter em resolução, assim naturalmente tenhamos essas condições proporcionadas pelo Governo. Eu, sobre a questão do túnel, penso que foram as questões que tinha levantado.
Só a questão pública,
É fundamentalmente uma gestão pública. Aquilo que nós pretendemos, esta é uma matéria de que o Estado e a IP, neste caso, não abdica de ter a sua própria gestão. São trabalhadores, são, digamos, colaboradores da própria IP, são eles que têm essa formação, são eles que têm o conhecimento de cada uma das infraestruturas, interagem com cada uma das entidades. Deixe-me também dar-lhe nota que relativamente um incidente destes, por muito que nós possamos ter, e recordo só há dois dias um gravíssimo acidente que aconteceu na Alemanha, não dentro de um túnel, cá fora, em que um autocarro teve um incêndio imediato, e não foi dentro de um túnel, e morreram 18 pessoas, com mais 30 que estão em situações de grande severidade física. O que, naturalmente, que olhamos para todo este trabalho que foi feito pelas equipas, pelas lições aprendidas e por aquilo que temos a fazer, há naturalmente procedimentos que têm ainda que ser afinados, há ainda, corremos sempre contra o tempo, se os 5 minutos entre os que desde o primeiro incidente até ao momento em que nós alertamos o CDOS, se são 5 minutos, se podem ser 4, se podem ser 4 e meio, tudo isso são matérias que estão neste momento em avaliação e em apreciação e que dependem naturalmente da rapidez de resposta dos equipamentos e dos sistemas. Sobre túnel, era o que me permitiria dizer. Eu, em relação às outras questões que coloca, se eu responder rapidamente ficará prejudicada a resposta, porque eu tenho um conjunto de elementos que, de certa forma, vão suportar aquilo que o Sr. Deputado acabou de referir. Há, de facto, um desinvestimento que se notou, basta olhar para a série anual que vamos apresentar e, portanto, que se me permite, não sei se devo fazê-lo agora ou se me permitiria fazê-lo mais tarde, mas há, de facto, ao encontro daquilo que o Sr. Deputado nos referiu, há matérias que são consequência dos últimos anos que este país viveu. Estamos hoje a fazer um esforço muito significativo no que diz respeito à rede rodoviária. Nós temos a rede rodoviária consolidada, temos preocupações muito fortes e temos indicadores que nos permitem ter alguma estabilidade na rede rodoviária, sem prejuízo daquilo que são as ações incrementadas em conservação, em limpeza. É também um outro campo em que temos seguramente muita coisa feita, mas muita coisa ainda por fazer, e isso tem óbvias implicações também com as verbas que estão destinadas para esta matéria. Elas vêm em linha com o anterior. Se me perguntar se elas são suficientes, não são suficientes, têm que retomar a outros níveis, temos que naturalmente colocar-nos mais exigentes, e essa é também a posição deste Conselho de Administração, que tem uma posição também ela de exigência relativamente a estas matérias, exigência essa que tem sido transmitida à tutela em matéria orçamental. No que diz respeito às componentes ferroviárias, e isto para tentar obviar, porque sei também que o Sr. Deputado está com o tempo limitado, mas no que diz respeito aos investimentos ferroviários, os investimentos ferroviários estão neste momento, aquilo que diz respeito à conservação, às rives, às intervenções que são feitas na rede ferroviária, elas estão condicionadas naturalmente por aquilo que é o plano de intervenções que é exigido, e que esse é independente de quaisquer outras verbas que sejam alocadas, mas que está fortemente impulsionado por aquilo que é o Ferrovia 2020, ou seja, o nosso grande plano de investimentos na ferrovia, e em que grande parte das intervenções RIVE estão, digamos, são absorvidas pelo plano de investimentos e, portanto, estão incorporadas nesse plano de investimentos. Um plano de investimentos que, como sabemos, tem como horizonte até 2020-2021, e é um plano de investimentos que está a ser implementado com toda a celeridade que nos é possível, sendo que não podemos esquecer que estamos em presença de um país que se descaracterizou em matéria de resposta dos próprios empreiteiros, do próprio tecido que dá resposta a estas situações que se descaracterizou nos últimos anos e que também, naturalmente, as diversas articulações que foram feitas na própria IP, estamos a recuperar toda essa unidade para que possamos dar a resposta mais eficaz a este Ferrovia 2020 e que está a absorver grande parte das nossas capacidades. Estamos a trabalhar em grande plano sobre esses investimentos. Há no que o Sr. Deputado referiu dos fornecimentos e serviços externos e no aumento dos fornecimentos e serviços externos, também ele é consequência daquilo que são as atividades de conservação que têm vindo a ser exigidas à própria IP. A IP tem estas atividades, especialmente na rodovia, estas atividades estão muito estão contratadas externamente, são atividades de contratação externa que temos, são fornecimentos e serviços externos e no fundo, estão em resposta àquilo que tem sido também o aumento das atividades de conservação. Por outro lado, temos também um significativo aumento naquilo que é as atividades de cobrança de portagens e de cobranças de portagens que são também elas feitas por entidades externas, não são feitas por entidades diretas da própria IP. Eu penso que, de uma forma muito generalizada e sem recorrer a alguns gráficos que tenho... Nós estamos a intervir, tenho com certeza, aliás, vou dar ainda uma outra nota de uma coisa que também referiu, o trabalho extraordinário é de facto consequência de uma falta de meios e de uma exigência que temos tido. Felizmente que temos atualmente essa luz verde que está a começar a aparecer para admissões em áreas que estão hoje muito sobrecarregadas, nomeadamente o Centro de Controlo de Circulação, áreas muito sobrecarregadas com trabalho extraordinário e que temos já autorizações para fazer admissões e admissões que são aquelas que permitem repor esta atividade em índices que são perfeitamente normais. No que diz respeito a Caidemarco, estamos efetivamente com uma intervenção muito forte neste troço Caidemarco, com dificuldades que não são de ignorar. Temos dificuldades particularmente nos túneis. Todas as atividades fora dos túneis vão estar terminadas agora em julho. Surgiram-nos algumas complicações dentro de um túnel antigo que tem para nós dificuldades. Essas dificuldades vão ser, digamos, ultrapassadas com um outro tipo de abordagem ao problema. Vamos fazer uma RIV e vamos integrar nela todas as atividades do túnel e, portanto, em vez de termos duas intervenções, vamos fazer uma só, incluindo aquilo que são as dificuldades que estão a ser encontradas no próprio túnel de Caidemarco. Marco Régua é, digamos, uma empreitada que está em sequência a esta e, portanto, está também ela no nosso horizonte e no nosso horizonte de intervenção muito rápida, está no nosso pipeline de intervenção.
Muito obrigado. De qualquer das maneiras, haverá depois uma apresentação posteriormente, porque obviamente o Sr. Deputado Bruno Dias terá acesso e obviamente será-lhe entregue. Passamos de imediato à bancada do Partido Socialista. O Sr. Deputado Luís Moreira Testa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveitar para cumprimentar o Sr. Presidente da IP, toda a sua equipa, Srs. E Srs. Deputados. A questão que nos é aqui colocada hoje centra-se numa ocorrência grave que não passou a ser mais grave por ocorrer dentro de uma infraestrutura que é um túnel. Ou seja, quando se dá um incêndio de um pesado de passageiros, isso constitui em todos os locais uma ocorrência grave e eu temo em dizer que a ocorrência teve a resposta que teve porque foi na infraestrutura em que citou essa mesma ocorrência, porque se fosse noutro sítio qualquer provavelmente não tinha a resposta com a qualidade e com a prontidão que mereceu. Nós assistimos aqui à primeira intervenção do Sr. Presidente da IP, que nos falou basicamente em três vértices: rapidez na intervenção, cumprimento de protocolos e procedimentos registados e confirmados. Isto são factos que se podem constatar pela fita do tempo e, portanto, não são merecedores nem de contraditório, nem de opinião que não seja a de corroborar estes mesmos factos, ou seja, não são passíveis de discussão. E é nesta circunstância que eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente da IP se houve, depois deste tempo todo passado, se houve qualquer coisa notória que pudesse ter sido feita e não foi feita. Ou seja, houve algum procedimento, alguma ação que pudesse ter sido tomada, não tendo sido tomada àquela altura? Ou seja, houve procedimentos, protocolos corrigidos com esta ocorrência, ou o sistema correspondeu cabalmente às exigências da própria ocorrência? Quando nos são mencionadas os números que redundam em 500 operacionais que trabalharam nesta mesma ocorrência, os dispositivos que foram lançados por todas as forças que ali ocorreram, bem como a qualidade e diferenciação dos mesmos serviços prestados, quando nós ouvimos o Sr. Presidente falar na existência de simulacros, exercícios e ensaios, aquilo que eu pergunto é se as infraestruturas de Portugal, de acordo com aquilo que são os números hoje trazidos aqui à Comissão de Economia, tinha esta operação, uma operação deste género, por uma eventualidade como aquela que ocorreu, bem preparada ou não. A mim dá uma sensação que sim. Nós, de facto, desconhecíamos aqui na Comissão de Economia muito daquilo que nos foi aqui dito hoje, e corresponde basicamente àquilo que é necessário que um país que tem de estar preparado para ter infraestruturas destas tem de ter, que é capacidade para dar resposta a eventualidades como esta. E, portanto, qualquer tipo de contrainformação que possa vir a ser gerada, quanto a mim, hoje sai daqui um bocado defraudada essa contrainformação, porque aquilo que foi, digamos aqui, a prestação da conta corrente por parte do Sr. Presidente da IP, revela que os portugueses podem continuar a ter confiança numa infraestrutura como esta e, portanto, não tendo qualquer receio da sua utilização. Há uma questão que foi aqui colocada pelo deputado do PCP que se referia à qualidade dos veículos que circulam nas nossas estradas e, portanto, podendo, pelos anos decorridos ou pela falta de manutenção, propiciar acontecimentos deste género. Mas há uma questão que eu lhe coloco e que gostaria também que merecesse o seu comentário. Se a formação dos próprios condutores não devesse ela mesmo ser aprimorada no sentido da utilização do veículo automóvel num país que hoje possui infraestruturas de determinadas características que não possuía há uns anos. Ou seja, existem ou não existem procedimentos que devem ser hoje do conhecimento comum e que não se justificava o seu conhecimento há uns anos. E, portanto, porque a cultura e a prática dos próprios condutores é o primeiro passo para a prevenção relativamente à utilização de equipamentos deste género e a eliminação de riscos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Presidente, Sr. Dourado.
Eu pegava, muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. Eu pegava nesta, já nesta última questão. Antigamente nós olhávamos para a entrada de um túnel e víamos um letreiro a dizer acenda aos faróis, ainda hoje. É muito mais do que isso que hoje tem que ser exigido aos condutores, sejam eles de viaturas ligeiras, sejam eles de viaturas pesadas, é muito mais o que deve ser exigido, e isto é uma questão de formação, isto é uma questão que compete naturalmente à própria estrutura de formação dos condutores. Sr. Deputado, é evidente que quando nós olhamos para o tipo de lições que aprendemos com um evento deste tipo, leva-nos, por um lado, a reforçar a confiança que podemos dar à população nacional e estrangeira, todos aqueles que utilizam não só as nossas estradas, mas em particular também os nossos túneis, as nossas obras de arte. Temos um equipamento, particularmente neste túnel, com as características que ele tem, temos um equipamento que é, efetivamente, vai seguramente ser um exemplo naquilo que é as próprias práticas de intervenção. Não temos muitas dúvidas sobre essa matéria. Também não temos dúvidas que há coisas a fazer. Temos coisas a melhorar, temos coisas a questionar sobre se podemos fazer de maneira diferente e melhor. E, desde logo, fizemos reuniões com a Autoridade Nacional de Proteção Civil, imediatamente após os primeiros relatos do que tínhamos em matéria de túnel, e dessas reuniões surgiu uma matéria que nos parece importante e que está já a ser tratada, que é a maior rapidez de comunicação entre, e quando digo maior rapidez de comunicação, é uma comunicação online, é uma comunicação imediata, é a Autoridade Nacional de Proteção Civil ter acesso às nossas imagens, ao nosso centro de controlo de tráfego, para que eles próprios possam, da mesma forma como a GNR e a PSP, que está no local, para que eles possam ter remotamente, no local em que eles entendam, ter acesso direto ao conjunto de imagens. E neste caso é um monitor que está dividido em 4 imagens, todas as imagens dos túneis que lhes vão ser fornecidas e das infraestruturas críticas são imagens que eles podem manipular, ou seja, eles podem escolher as imagens que querem trabalhar e que querem ver e que querem acompanhar, e depois têm uma outra parte do ecrã em que vão ter o conjunto de imagens que sejam solicitadas ou que nós nos disponibilizaremos de acordo com a evolução dos próprios acontecimentos. Portanto, essa é uma matéria que está já a ser tratada, foi identificada com a NPC e está já a ser tratada, é um canal de comunicação que nós vamos disponibilizar para a NPC. Da mesma forma como está em avaliação um outro canal redundante ao próprio Ciresp e que tenha uma comunicação direta com a NPC, é uma matéria que também está em avaliação. Temos internamente duas avaliações a serem feitas. Uma delas que diz respeito à caracterização exaustiva do tipo de tráfego que está particularmente neste túnel, que está a circular neste túnel, e depois a caracterização do tráfego em matéria de veículos pesados e veículos de transporte de mercadorias pesadas, exatamente para ir ao encontro sobre se este tipo de veículos de transporte em que condições é que podem circular, devem circular e se devem circular em determinadas condições dentro dos túneis. Portanto, essa é outra matéria que estamos também a avaliar e que pretendemos ter resultados sobre estas avaliações. Temos também, há pouco referia-se, o Sr. Deputado do PCP que fez a intervenção antes, referia a capacidade de intervenção imediata das nossas UMIAs, das nossas unidades móveis de intervenção e socorro. Essas unidades são unidades que estão preparadas para, numa primeira instância, controlar o tráfego. Portanto, a primeira coisa que essas unidades têm que fazer é gerir o tráfego face ao acidente. Portanto, elas não vão intervir no acidente porque têm é que precaver tudo aquilo que está a acontecer com o tráfego que está a vir, mas a sua missão não se esgota aí. E uma das matérias que estamos neste momento a avaliar é se estas UMIAs devem ter algum outro tipo de equipamento, algum outro tipo de intervenção, de possibilidade de intervenção, além de gestão do próprio tráfego, garantir que o tráfego está a ser feito em condições de segurança, se podem ou não intervir eventualmente num princípio de incêndio, por exemplo, e de combate a um princípio de incêndio. São matérias que estamos também nós a avaliar. Portanto, Sr. Deputado, é efetivamente uma infraestrutura que foi projetada com os mais elevados e exigentes padrões de segurança, respondeu eficazmente e não foi um simulacro. Tivemos a infelicidade de ter um acidente, mas respondemos com um estado de prontidão absolutamente exemplar e que naturalmente reforça a confiança que nós temos e que a população tem que ter, deve ter, nas infraestruturas que estão ao seu serviço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal, assim também como a equipa que o acompanha, e cumprimentar também o Sr. Presidente e os deputados e assessores que aqui estão presentes e a comunicação social. Queria primeiro fazer a seguinte, uma pergunta muito, muito concreta. Entre o momento da declaração da ocorrência do acidente e a declaração do alerta decorreram 5 minutos, certo? O Sr. Presidente acha que este tempo de reação é exemplar? Eu, sinceramente, tenho algumas dúvidas. E não é por causa de, digamos, das pessoas que estão a fazer o controle de tráfego, é porque 5 minutos, creio eu, numa situação de emergência é muito tempo. E, portanto, queria lhe perguntar, Sr. Presidente, porque há aqui uma série de... O Sr. Presidente fez ali o filme do tempo do acidente. E há uma série de notícias, para as quais não há resposta, de acordo com aquilo que o relato que fez, que revelam situações bastante preocupantes. Uma das situações que é preocupante é o facto de os veículos de socorro terem demorado bastante mais tempo a entrar no túnel porque havia fumo demais. Isto vem numa notícia que eu tenho aqui várias abertas à minha frente, que os veículos de socorro demoraram, as viaturas de socorro demoraram algum tempo a entrar devido ao intenso fumo que saía do túnel, como constatou a agência Lusa no local. Portanto, a pergunta que eu lhe faço, Sr. Presidente, é esta. Entre o momento em que foi declarado o acidente e o tempo exato em que demoraram as viaturas a chegar ao local, quanto tempo decorreu? Não foram 5 minutos, foram mais. E, portanto, queria saber se esse tempo de chegada ao local e o facto de haver viaturas de socorro que não entraram no túnel por causa do intenso fumo, revela também uma outra circunstância. É que houve aqui um sistema qualquer de exaustão de fumos que não funcionou. E, portanto, se não funcionou, o Sr. Presidente disse a sua intervenção inicial que o sistema de reversão do fumo funcionou perfeitamente, mas a notícia que existe é que às 10h30, isto é, 2 horas depois do acidente, ainda saía fumo do túnel. 2 horas depois do acidente. Portanto, não me parece que isto revele uma grande eficácia na exaustão de fumos. E, Sr. Presidente, queria-lhe fazer a seguinte questão. Foi ou não foi uma sorte o acidente ter ocorrido num terço do túnel, ou seja, a 1.200 metros da entrada, e não ter ocorrido a meio do túnel? Porque se tivesse ocorrido a meio do túnel, se calhar o tempo que as viaturas de socorro demoraram a chegar ao local teria sido superior e a dimensão do fumo teria sido superior também. Depois, há outra notícia que diz que as pessoas estiveram meia hora dentro do túnel sem saber, sem ter qualquer tipo de comunicação, por exemplo, por via sonora. E só ao fim de meia hora é que os veículos que entretanto tinham entrado no túnel receberam a indicação de fazerem marcha atrás e saírem pela via para onde entraram. E o facto de as pessoas terem aguardado dentro na estrada, porque as galerias que serviriam para as pessoas poderem, digamos, ter algum resguardo relativamente ao fumo que existia na estrada ou na via rodoviária, não funcionaram. Os túneis não tiveram, estavam demasiado, tinham demasiado fumo para poderem ser resguardo das próprias pessoas que estavam em situação de acidentadas. Portanto, Sr. Presidente, há aqui demasiados casos de mau funcionamento do sistema que 3 semanas depois do acidente ter ocorrido eu lhe perguntava qual é o balanço exato que a Infraestruturas faz do funcionamento de todos os sistemas de segurança do túnel e que medidas pensa a Infraestruturas Portugal tomar para intervir sobre os sistemas que não funcionaram ou que funcionaram deficientemente. A menos que o Sr. Presidente me diga estas coisas, mesmo assim, são o melhor que se consegue. O Sr. Presidente focou aí um aspecto que tem a ver com os sistemas de câmaras. E aquilo que eu lhe pergunto é o seguinte: existe ou não a possibilidade de os controladores dos circuitos internos de televisão poderem fazer um zoom-in sobre um problema que está a ocorrer? Existe ou não existe um sistema quase automático de quando um veículo para dentro de um túnel, essa simples circunstância funcionar como elemento de alerta para os sistemas de segurança? Porque um veículo pode parar dentro de um túnel e isso é uma situação de emergência, quando não se percebe qual é a razão de ser dessa paragem. Existe um sistema de detecção, por exemplo, de um veículo parado no túnel que desencadeie um mecanismo de alerta de segurança? O fumo, por exemplo, existem detectores de fumo em espaçamento adequado para bem eles serem um sinal de alerta para os sistemas de segurança, por exemplo, para impedir que haja veículos que entrem no túnel quando essas situações estão a ocorrer? E, por último, Senhor Presidente, queria-lhe fazer a seguinte questão. As viaturas que entram de socorro estão parqueadas aonde? Estão a quantos quilómetros de distância estão do túnel do Marão, consoante as entradas? Já se percebeu que uma está em Vila Real, outra não. Há um centro de controle de operações de segurança em Vila Real, outro no Porto. Mas as viaturas de emergência que existem estão parqueadas a que distância do túnel? Pronto, a última pergunta que eu lhe queria deixar é o seguinte: foi feita alguma análise comparativa destes tempos de reação e da forma como os sistemas de segurança funcionaram com outros acidentes que ocorreram noutros pontos da Europa com outras infraestruturas rodoviárias? Há alguma análise de benchmarking para se poder comparar se este nível de desempenho é comparável ou se fica à frente ou fica atrás de outras situações de emergências que ocorrem? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem então a palavra o Sr. Presidente da IP.
Sr. Deputado, agradeço naturalmente as suas questões. Aproveito para o cumprimentar particularmente. Permita-me que conteste de uma forma muito, muito evidente. O que nós apresentamos é a realidade dos factos, efetivamente não são o comentário das notícias. As notícias, como deve compreender, tenho alguns dossiês com as diversas notícias que saíram sobre este assunto. Algumas delas deixaram-me de cabelos em pé, porque de facto digamos, a negação de tudo aquilo que se passou efetivamente lá. E as notícias que o Sr. Deputado acaba de referir, algumas delas dão exatamente nota dessa negação daquilo que lá se passou. Não foi exatamente nada disso, foi exatamente o contrário disso. O sistema de exaustão, para lhe citar um exemplo, o sistema de exaustão funcionou exemplarmente. Eu, se há pouco não utilizei as palavras corretas, vou passar a utilizar as palavras mais óbvias nesta matéria. O sistema de exaustão funcionou na perfeição. Funcionou na perfeição mantendo aquilo que são as condições, os requisitos de segurança para a exaustão dos fumos e atuando da forma como tem que ser atuado quando, como sabe, um dos sistemas de exaustão que estão instalados no túnel sul fazem a evacuação dos fumos no sentido de Vila Real, na Galeria Norte o sistema de exaustão faz no sentido de Porto, portanto Vila Real-Porto. É óbvio que quando nós temos um sistema que arranca e o próprio sistema de exaustão arranca cerca de 4 minutos depois, e isto é o plano de emergência interno, não é a vontade humana, não é nada que nos apeteça fazer, é o plano de emergência interno que o determina e é os sistemas automáticos que o determinam. O arranque, perdão, o arranque da ventilação acontece cerca de 4 minutos, aliás, imediatamente antes daquilo que é a comunicação para o CDOS, que é quando há um sistema de alerta, efetivamente, eu diria do alerta vermelho, no alerta em que é necessário recorrer aos apoios da Autoridade Nacional de Proteção Civil e, portanto, não é possível resolver com os meios que a própria IP tem e os meios normais que possam estar ao dispor num evento deste tipo. Esse sistema de exaustão, quando entra em funcionamento, na Galeria Sul, que é a galeria acidentada, se eu tenho à boca da Galeria Sul, tenho a entrada de ar para a Galeria Norte, é muito natural que quando os fumos cheguem ao final da Galeria Sul, começassem a entrar na Galeria Norte. O sistema da Galeria Norte é reversível, aliás qualquer um deles, e foi reversível. Para quê? Para que ele passe a funcionar com o mesmo sentido de evacuação de gases, para que não haja acumulação de fumos dentro, em nenhuma, não só dentro do túnel norte, mas muito particularmente nas galerias, que são as galerias de comunicação, são 14 galerias que existem de comunicação, esta foi utilizada a galeria número 5, e essa galeria é absolutamente incólume de fumos, não pode ter fumos, não tem fumos. Portanto, não é verdade, Sr. Deputado, não é verdade as notícias que em algum momento poderão ter saído, peço desculpa, é a realidade dos factos, certo, mas são notícias e eu permito-me, naturalmente, nem todas têm a veracidade dos factos. Mas deixe-me dar-lhe notas, Sr. Deputado, e aqui tenho esta, claro que sim. Mas deixe-me dar-lhe nota de alguns dos filmes que eu vou esperar que eles consigam ser vistos. O Sr. Deputado dizia há pouco que o primeiro veículo de emergência, e eu penso quando se estava a referir a veículos de emergência, são veículos dos bombeiros, ou pelo menos das autoridades, não é? A nossa brigada de emergência, que essa entrou imediato, essa está localizada lá, está localizada à boca do túnel, uma das brigadas está lá, portanto entrou de imediato à comunicação. A viatura de bombeiros e a eficácia, o tempo que ela demora ou não a chegar, não lhe posso responder, não é uma matéria que me compete a mim estar a dar essa resposta. Ela chegou, de facto, com 25 minutos depois do alerta, depois daquilo que é a intervenção, 20 minutos depois do alerta, 25 minutos depois do primeiro incidente, ou seja, da entrada do caminhão dentro do túnel. Mas quando ela chega ao local, e se nós podemos ter seguramente essa, peço desculpa que infelizmente esta não consegue ser a melhor imagem, entrada na galeria, primeiro veículo está aqui, entrada na galeria, está a entrada da galeria, na galeria de Poente, portanto é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. O sexto item que lá está, às 20 horas 55 minutos e 56 segundos, entra na Galeria Sul o primeiro veículo de bombeiros, dos bombeiros de Amarante. Antes disso tinha chegado a ambulância dos bombeiros de Amarante. Nesta, repare, não há nenhuma entrada de fumo, não há nenhum sinal de fumo. Olha a viatura, veja por favor a viatura dos bombeiros a entrar no túnel, sem que haja qualquer tipo de fumo, não há nenhuma paragem. É visível a ambulância à entrada do túnel, ali está a ambulância que não entrou, e entra a viatura e não entrou a ambulância, porque não é a ambulância que entra no incêndio. Quem entra no incêndio é a viatura de emergência dos bombeiros e ela entra sem qualquer perturbação de fumo. Era expectável que houvesse fumo, estávamos num túnel e estava um autocarro a arder. Era expectável, mas não havia, Sr. Deputado, e não havia porque o sistema de exaustão funcionou efetivamente na perfeição. Meia hora dentro do túnel também não posso... aceitar como verdadeira essa informação que lhe é veiculada nas notícias. Passageiros abrem a porta da galeria de emergência e saem para a componente norte. Deixe-me, por favor. segunda viatura de assistência, passageiros do autocarro na passagem de emergência. Às 20 horas e 33 minutos, Sr. Deputado, estamos a falar um minuto depois do alerta do Centro de Controlo de Tráfego para o QDOS e cerca de 6 minutos depois de ter sido o primeiro incidente, o primeiro registro de incidente, portanto, o primeiro sinal de alerta, volto a dizer, o sinal de alerta até que se confirme para a intervenção do QDOS demora algum tempo, há um conjunto de automatismos que têm que ser postos em funcionamento, e estes passageiros do autocarro na passagem de emergência estão calmamente, veja, Sr. Deputado, aquilo são passageiros dentro de uma das galerias de evacuação, de uma das galerias de exaustão, e que estão calmamente a falar ao telefone. Ele anda, deixe-me eu apanhar, por favor, ele estava ali, era só para evitar... Esta é a imagem de passageiros dentro da galeria do túnel. Esta é a galeria de emergência, não tem fumo, o passageiro está tranquilo e estamos a falar 7 minutos depois do primeiro incidente. Portanto, não é possível estarmos a falar de meia hora depois as pessoas estarem fora de qualquer outra, em qualquer outro sítio. Portanto, não é... A comunicação oral, Sr. Deputado, é uma opção. Sr. Deputado, eu compreendo que esteja a fazer as perguntas com a comunicação que tem à sua frente ou com as digamos, a... Pronto, mas por isso eu estou a tentar responder com todos os elementos que são aportados para o inquérito e, portanto, são os factuais. Têm 4 gigas, portanto não conseguem ser passados. Mas obviamente que são disponibilizados no âmbito da... portanto não tem fumo. Há de facto um tempo que pode ser, as autoridades naturalmente que avaliarão, compete à Autoridade Nacional de Proteção Civil avaliar se o tempo em que as viaturas de emergência acorreram ao local é o mais adequado ou não, se há procedimentos, devo dizer que as viaturas acorrem ao local com um conjunto de equipamentos de proteção que têm que ser preparados, portanto não estamos a falar, os bombeiros não estão preparados para saltar para cima das carrinhas, para um incêndio deste tipo eles têm um conjunto de fardamentos que têm que ser utilizados, desde as botas, os próprios fatos, os capacetes, os sistemas de comunicação, tudo isso são meios que eles têm que se equipar para saltar, para entrar no próprio, na própria viatura. Demorará o seu tempo a chegar, não é já a matéria que possa dizer respeito à Infraestruturas de Portugal. Aquilo que compete à Infraestruturas de Portugal é comunicar, e como eu disse há pouco, Sr. Deputado, não deixaremos de avaliar se estes 5 minutos que demoraram desde o primeiro sinal de alerta, naturalmente todos os sinais de fumo, detecção de calor, todos eles são automáticos, não requerem sequer da intervenção humana. É impossível que nós possamos garantir que todos os vigilantes estão 24 sobre 24 horas em cada um dos segundos a olhar para os monitores. Até porque há uma panóplia de monitores. Agora, são todos...
Sr. Deputado... Como o Sr. Deputado bem sabe, não há diálogo, há apenas alguns apartes, não. O Sr. Deputado, mas teve a oportunidade de fazer essas perguntas, vai ter acesso, logo que seja possível, a carregar toda esta informação, sem embargo, depois o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda continuar a fazer as questões que entender.
Já tive também à frente um controle de televisão. Sei bem que se não há, por exemplo, uma capacidade de fazer zooming sobre um determinado acontecimento, ou se não há uma luz acende num ecrã, dizer que há uma situação de emergência, às vezes isso é difícil.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sim, senhor.
Sr. Deputado, naturalmente que, desde já, permita-me, convido a Comissão, convido o Sr. Deputado a visitar o Centro de Controlo de Tráfego da Infraestruturas de Portugal e a ver in loco várias coisas. Desde logo, todos os minos, o malto, tudo aquilo que é feito com as câmaras. Em segundo lugar, todo o sistema automático que é independente do operador e que lhe dá todos os sinais de alerta no computador, nomeadamente no que diz respeito a este túnel do Marão. Estão lá todos registados. Esta fita do tempo é daí que ela resulta. Portanto, tudo isto está lá registado, Sr. Deputado, e não é efetivamente nas notícias que está registado, está registado factualmente nos sistemas da própria IP. É tudo automático, é os sistemas de detecção, a entrada, o próprio fecho do túnel é um sistema automático apoiado depois pelas UMIAs, pelas equipas de intervenção, mas todo ele é determinado automaticamente e tem o seu timing de atuação. Portanto, não há aqui outra possibilidade, não é possível atribuir causas a coisas que estão todas elas registadas, padronizadas e que funcionaram exemplarmente, Sr. Deputado. Não tenho sobre isto, não tem a IP qualquer dúvida relativamente a esta matéria. As viaturas de emergência, se se refere às viaturas de emergência da IP, da Infraestruturas de Portugal, elas estão localizadas, uma das viaturas está localizada à boca do túnel. Se se refere às viaturas de emergência, estão obviamente, penso eu, nos quartéis de bombeiros, mas não lhe consigo responder a essa questão. Então, penso. Análise comparativa, sim. A análise comparativa que nós temos relativamente aos três acidentes, há três acidentes que são os acidentes mais relevantes que nos últimos tempos têm acontecido em túneis, desde logo o túnel de Monte Branco, mas há mais dois acidentes. Todos eles têm registros superiores à intervenção que nós tivemos, à intervenção que neste túnel foi possível fazer. Esses dados estão naturalmente também disponíveis e serão facultados à própria comissão de inquérito que esteja a apurar todos estes factos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acho que os meus colegas me permitirão isso. Eu tinha duas pequenas dúvidas que gostava de pôr. A primeira é que nós vimos as imagens e o veículo em causa, o autocarro ardeu completamente. A minha pergunta é se isso foi uma opção e uma estratégia de combate ao incidente ou não. E porquê é que eu pergunto isso? Porque imaginemos que em vez de um autocarro é um veículo com materiais perigosos, inflamáveis, e logo as consequências da combustão total seriam completamente diferentes. Nós estaríamos a fazer um filme completamente diferente. E isso é preocupante, porque se foi uma opção, uma vez que os gases emitidos estavam identificados e classificados, uma vez que de facto a exaustão de fumo funcionou, ao contrário do que as notícias dizem, perfeitamente. E portanto, os próprios especialistas acharam por bem que o risco de intervenção era superior ao deixar arder, é uma realidade. Se de facto não foi essa, então teremos aqui, porventura, dir-me-á se estou a pensar bem ou não, um risco e um sinal de alarme, porque podíamos estar a tratar de um outro veículo, com outros materiais, e os danos causados na própria infraestrutura do túnel, inclusivamente nas salas de contenção, seria completamente diferente. Essa era a primeira questão. Porque nós estamos a falar... A segunda questão é, nós estamos a falar do maior túnel europeu, não é? Estamos a falar de uma circunstância ibérico. Estamos a falar de uma circunstância em que não há outra que não seja situação extrema. Qualquer acidente numa infraestrutura dessa é sempre extrema. Não vale a pena... Está muito na moda agora acharmos que cada vez que há um acidente são condições únicas quando aconteceu no passado. Não há outra questão. São sempre... Aqui tem que haver tolerância zero e o pior cenário tem que estar sempre em cima da mesa. E eu pergunto, os bombeiros locais, todo o equipamento que têm, só tem para aquele túnel, não serve a mais nada. É válido para os túneis localizados pelo país, os bombeiros têm equipamentos para combate, porque atingem temperaturas elevadas, porque atingem fumos e emissões de gases que não existem noutro cenário de incêndio, só serve para ali. Ter esses bombeiros situados num sítio como se fossem combater fogos no sétimo andar ou no pinhal vizinho não parece razoável, nem parece razoável que a infraestrutura de Portugal, isso é uma matéria da NPC e dos bombeiros não tem nada a ver com aquele equipamento e aqueles bombeiros, se estiverem em Figueiró dos Vinhos ou se estiverem em Faro, não servem para nada, só estão adstritos àquele túnel
só tem equipamentos para aquele túnel e só serve para aquele túnel. Ou a equipa da IP tem ela própria esse mesmo equipamento, porque os incêndios, quer na floresta, quer nas casas, quer nos túneis, não nascem grandes. Os incêndios nascem sempre pequeninos e às vezes apagam-se com um copo d'água. O problema é se essa primeira intervenção não é eficaz. Depois tudo pode acontecer. Eu percebo, e a IP faz bem em ter uma equipa localizada, é preciso saber se essa equipa tem equipamentos necessários e suficientes para fazer essa primeira intervenção. Esse primeiro, imaginemos que seja num autotanque de combustível. Se não, era ou não era de esperar uma maior coordenação, maior cooperação, maior interação entre a NPC, os bombeiros locais, sejam eles municipais ou voluntários, e a própria infraestrutura do túnel, uma vez que esses bombeiros praticamente são bombeiros do túnel, ou os equipamentos são equipamentos para o túnel, embora os bombeiros não sejam, mas os equipamentos são. Se é ou não de pensar, dada a dimensão do túnel, dado o risco que ele representa, eu acho que aquela é uma infraestrutura muito sensível. E se é ou não também razoável aproveitar este episódio, eu acho que fazemos bem hoje estar a fazer este debate, porque também tem uma grande componente de formação, informação e de pedagogia. E portanto, tudo que podemos aqui transmitir para a opinião pública, para as pessoas, de facto, quando usam uma infraestrutura dessa, até sejam cientes dos riscos que ela comporta, das dificuldades em combater qualquer incidente numa estrutura dessas. E, portanto, desde logo cumprir os limites de velocidade, desde logo, como dizia bem, não basta só acender a luz, vão ter noção, até porque não temos muitos túneis, as pessoas porventura nem sabem que perigos e que cuidados, que não fazemos isso um pouco de forma automática, e às vezes nem nos apercebemos que estamos num túnel. Também serve para alguma pedagogia. É se há alguma informação que possa ser vinculada, não sei, por vias de sites, por via na região, para que as pessoas tenham maior sensibilidade de que tipo de procedimentos é que têm que ter em caso de acidente em túnel, se as saídas estão bem sinalizadas, para que de facto aproveitemos este acidente, que de facto acho que a resposta foi razoável, felizmente correu bem, mas eu acho que nessa matéria todo o cuidado é pouco e portanto todo o alerta é necessário e portanto vamos aproveitar para, se não há, começar a fazer alguma formação, porque começa a haver já um número considerável de túneis espalhados pelo país e as pessoas até querem mais, porventura no plano de investimento vão-lhe pedir mais e portanto convém nós começarmos a estar preparados com isso. Eu tenho na minha região, lembro-me de ter perguntado aos homens se tinham equipamentos e condições para o combate, à data da abertura do túnel não tinham, hoje felizmente a situação está resolvida, porque essa pedagogia também tem que ser feita, era só.
Eles, à data de abertura do túnel, faltava substituir alguns dos equipamentos que tinham sido fornecidos com proteção individual, mas que tinham os equipamentos, já tinham sido fornecidos. Mas esse é um pequeno pormenor. As perguntas que o Sr. Presidente coloca são de difícil resposta para uma entidade como a Infraestruturas de Portugal. E são de difícil resposta, pelo menos a primeira delas, porque efetivamente não é a nossa matéria, não é a especialidade de combate ao incêndio. Quando estamos a falar, nós vemos, e todos nós como cidadãos vemos, as estratégias de intervenção de incêndios, sejam eles florestais ou outros, em alguns casos passa efetivamente por deixar de consumir, fechar e deixar de consumir. Especialmente quando está salvaguardadas as vidas humanas e, portanto, quando a partir daí o que está em causa é eventualmente pôr mais elementos de operacionais de combate ao incêndio, que naturalmente é sempre um risco, ou deixar consumir aquilo que já não tem recuperação. Porque um autocarro destes, aliás, não é pelo facto só dele estar dentro de um túnel. Ele dentro do túnel tem todas as condições agravadas para que ele tenha uma destruição enormíssima. Todo o sistema de exaustão funciona nesse sentido, funciona no sentido de lhe dar muito maior rapidez de combustão e, portanto, não tem, digamos, não há possibilidade de fazer ataque em tempo. Em nenhum túnel, não é neste, em nenhum túnel ataque em tempo de suster uma situação destas. Portanto, a preocupação é sempre, a nossa preocupação é a salvaguarda de vidas humanas, é colocar as pessoas em galerias e de imediato passá-las para o outro túnel norte para que então possam sair da infraestrutura daquela obra de arte e digamos, deixar a intervenção aos bombeiros. Se a estratégia depois é deixar consumir, é apagar, é fazer o rescaldo ou não, é uma matéria que aos bombeiros possa competir. E admito que ela até possa ser naturalmente diferente se estivermos em presença de uma viatura com transporte de mercadorias pesadas, perigosas, ou outro tipo tipo de, ou aquele caso em que este autocarro, minutos depois dele ter iniciado o incêndio, é muito forte, depois dele ter iniciado o incêndio, ele é tomado todo ele pelas labaredas, pelo próprio incêndio. Portanto, aquilo que há a recuperar num autocarro deste é nada, portanto, deixá-lo arder foi as condições, seguramente, ou pelo menos... Têm danos, os seguros hão de responder por essa matéria, o seguro do autocarro que naturalmente há de responder sobre essa matéria. Depois, também, a questão dos bombeiros, perdão, há quatro corporações de bombeiros que estão preparadas para acorrer a este tipo, que estão especificamente e especialmente preparadas para acorrer a este incêndio do túnel de Marão, a qualquer incidente no túnel de Marão, seja ele de que tipo for. E são unidades que estão do lado de Vila Real e são unidades, corporações que estão do lado de Amarante, duas de cada lado. Têm... Naturalmente, é para essas que a gente direcionou a formação, é para essas que mantemos os planos de formação, os simulacros, os exercícios, é com essas equipas que são feitas, e são feitas por determinação da ANPC, que determina esse conjunto de intervenções. As equipas de infraestruturas de Portugal, como eu há pouco, Sr. Presidente, lhe referia, é uma matéria de análise nossa. Nós não temos propriamente equipas com formação de ataque a incêndios. É uma matéria que nos preocupa, eventualmente, como os primeiros socorros em caso de acidente. É uma matéria que estamos a avaliar, é uma matéria que é sensível. Nós queremos, as nossas intervenções são de regulação de tráfego e, portanto, nunca podemos perder, por muito que nos custe, esta é a nossa primeira preocupação. Nós não podemos deixar que ocorram novos acidentes em cima de um acidente já declarado e, portanto, não podemos dispersar as nossas equipas com outro tipo de intervenção que não seja este, mas, em complemento a este, é uma matéria que estamos a analisar, se não devíamos ter algum outro tipo de possibilidade de intervenção, caso se justifique e caso, naturalmente, seja articulado com as restantes forças de segurança. Porque aqui, num cenário destes, quem impera são as forças de segurança, são as autoridades, neste caso a ANPC e os corpos de bombeiros, que têm uma palavra a dizer sobre esta matéria.
Muito obrigado. Senhores deputados, passamos ao nosso segundo tema, segunda volta. Começa novamente o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. O Jorge Ramos, Sr. Presidente, sobre a matéria de investimentos, quer fazer alguma apresentação? É mais leve, pode disponibilizá-la. Mais leve nos gigas, não, não nos investimentos.
Não tem 4 gigas como esta tinha e por isso a dificuldade de passagem, ela aqui passa rapidamente para o meu computador, mas aqui de facto não consigo.
Então, 7 minutos para uma intervenção inicial sobre os planos de investimentos. Quer fazer a apresentação?
E se calhar...
Então, vamos.
Ou se isto está a demorar, se for a questão às perguntas, eu depois... Uhum. Até porque as próprias respostas eu posso utilizar ou não a apresentação, dependendo das respostas, se tenho ou não tenho necessidade de fazer a apresentação. Poderei até não ter necessidade de
recorrer. Então, Sr. Deputado, Luís Leite Ramos tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento de novo o Sr. Presidente, os Srs. Vice-Presidentes e o Sr. Diretor das Infraestruturas de Portugal, os Srs. Deputados. Sr. Presidente, em outubro do ano passado, o Jornal de Negócios dava nota numa notícia sobre a execução do primeiro, o julgamento do segundo trimestre, primeiro ou segundo trimestre, falava de uma cativação do Governo de 430 milhões de euros. E citava o relatório das infraestruturas de Portugal, que dizia que esta cativação, e eu cito, coloca em risco a execução de contratos em curso e já transitados de anos anteriores e que foram celebrados para garantir o exercício da sua atividade, nomeadamente na rúbrica de conservação rodoferroviária. É um excerto do relatório das infraestruturas de Portugal, assinado pelo engenheiro António Arancho. Na verdade, quando nós vamos analisar o relatório e contas de 2016, verificamos que, em termos de investimento, só 51% do programado para 2016 foi executado e é um valor inferior em 65% ao valor realizado em 2015. E, portanto, a primeira questão que eu gostaria de perguntar é quais são os contratos que deixaram de ser executados em razão desta cativação e deste corte no investimento, indiscutível, são números do vosso relatório e contas de 2016, e qual foi o alcance do impacto na intervenção das infraestruturas de Portugal desta cativação, que, enfim, é um mero metáfora para falar em cortes, porque não falámos de motivação, na verdade, correspondeu, ou as cativações corresponderam a cortes, aliás, como é referido, não só relativamente às cativações tradicionais, globais, mas as infraestruturas foram objeto de cativações rúbrica a rúbrica, como diz a própria notícia. Eu gostava que confirmasse ou não este valor global e a natureza das cativações. Eu aproveitava já para lhe perguntar qual é o valor de cativações para 2017. Se para além daquilo que o Governo tem aplicado a todas as instituições públicas em matéria de cativações, se há algum valor adicional e qual é a expectativa relativamente a cortes durante o exercício de 2017. Há uma questão que eu não posso deixar de fazer, aliás, que foi relativamente aos infelizes, à infeliz ocorrência em Pedrógão, várias vezes a questão da limpeza das bermas e das faixas de combustão foi levantada, e eu gostava de saber se as infraestruturas de Portugal realizaram as indispensáveis limpezas de bermas e faixas de combustão. Não estamos só a falar de situações meramente, enfim, com um risco potencial relativamente baixo. Estamos a falar de situações que todos vimos em imagens televisivas ou na realidade, em direto, de zonas arborizadas que vão junto, quase junto aos raios. Portanto, estamos a falar de árvores quase implantadas em torno da própria infraestrutura. E, portanto, a minha pergunta é, as infraestruturas de Portugal têm meios, realizaram as indispensáveis intervenções neste domínio ou, por falta de recursos, houve situações em que não foi possível concretizá-los? E relativamente às questões da segurança, é verdade que houve a manutenção relativamente a 2015 dos valores em matéria de conservação, mas, por exemplo, no setor ferroviário, há uma redução do valor alocado a essa conservação. Há o sentimento, e dito por vários agentes do setor, de que há um déficit de manutenção e de intervenção em matéria de segurança nas infraestruturas ferroviárias. E eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente se está em condições de garantir neste momento que os portugueses também podem estar descansados e podem confiar que as intervenções em matéria de segurança rodoviária e ferroviária não estão a ser prejudicadas pelos cortes, ditas cativações, que o Governo realizou em 2016 e vai realizar em 2017, e, portanto, se nós todos podemos estar descansados quanto a essa matéria. Portanto, se não houve corte de investimento na intervenção rodoviária relativamente às faixas de combustão e às margens e às bermas e relativamente ao setor ferroviário, onde há, como lhe dizia, vários agentes ligados ao setor a insistirem nesta falta de investimento e, sobretudo, em alguns riscos em matéria de segurança. Duas perguntas mais apenas, uma que tem a ver com o financiamento das infraestruturas de Portugal. Eu perguntava-lhe se o Governo tem entregue às infraestruturas de Portugal tudo aquilo que lhe é devido em matéria, por exemplo, da contribuição rodoviária e dito o imposto de combustíveis. Se, relativamente a esta matéria, as infraestruturas têm recebido por parte do Ministério das Finanças as verbas que são devidas e que, enfim, segundo a lei, devem ser entregues às infraestruturas de Portugal. E uma última questão tem a ver com as candidaturas ao Portugal 2020. O Sr. Presidente já teve a ocasião de referir, enfim, as infraestruturas de Portugal contam muito com essas verbas de 2020 para poder realizar uma série de investimentos importantes. Mas o que é verdade, Sr. Deputado? O que eu lhe gostaria de perguntar é se o sistema de controle instituído pela Ministério das Finanças relativamente às candidaturas, julgo que há uma portaria ou um despacho do Ministério das Finanças que submete as infraestruturas de Portugal a um conjunto de procedimentos, todos eles extremamente pesados, burocráticos e que de alguma forma condicionam o normal desenvolvimento dos processos, desde a fase inicial, de estudos prévios, projetos até a execução. E eu perguntava-lhe se este sistema, que é um sistema que, do nosso ponto de vista, não visa mais do que criar uma pressão adicional sobre as infraestruturas e outras entidades públicas, cortando grande parte da sua autonomia e da sua capacidade para poder realizar esses projetos. O Sr. Presidente não acha que com este mecanismo instituído pelo Ministério das Finanças não há o risco de haver um conjunto de projetos e investimentos que podem vir a ter atrasos significativos e a ser penalizados por um excesso de zelo do Ministério das Finanças? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Por responder, tem a palavra o Sr. Presidente das Infraestruturas.
Muito obrigado.
Senhores deputados. Senhores deputados, vamos continuar, Senhor Presidente, então.
Muito obrigado. Penso que naturalmente, Senhor Deputado, que toma como referência uma carta que inclusivamente é assinada por mim, essa como muitas outras que saíram nessa altura e que continuam a sair. E deixe-me dar-lhe nota que a postura deste, a posição deste Conselho de Administração é uma posição também ela de exigência face a todas essas dificuldades. Não deixaremos nunca de alertar, de solicitar, de reclamar por aquilo que são as nossas condições de trabalho, porque a responsabilidade é nossa na execução daquilo que fazemos, é de cada um de nós e, portanto, temos muita consciência nessa mesma responsabilidade e nos meios que nos são colocados para poder cumprir com essa responsabilidade. As questões que coloca, e aqui é importante também percebermos que uma casa como esta, a Infraestruturas de Portugal, ao longo do ano sofre as diversas vicissitudes orçamentais ao longo do ano. Portanto, é efetivamente importante que a gente possa fazer balanços anuais e, portanto, não balanços no primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre ou quarto trimestre, mas que sejam efetivamente balanços anuais. E pelo tipo de questões que me colocou, eu permitia-me, se o Sr. Presidente me autorizar, aí sim, então, a fazer aqui uma breve apresentação. Ela é muito elucidativa, tem seguramente uma muito melhor leitura do que aquela que anteriormente tinha, porque é muito mais fácil de leitura e, portanto, e que seguramente ela dá o resultado de 2016, o resultado objetivo de 2016 e que certamente poderá ajudar naquilo que é o fecho do ano, nas conclusões que temos. Comecemos naquilo que é a ótica financeira e comecemos pelas duas matérias, uma que diz respeito à contribuição de serviço rodoviário e às indemnizações compensatórias. Sr. Deputado, uma das questões que me colocava era se o financiamento da Infraestruturas de Portugal tem sido pelo Ministério das Finanças de acordo com aquilo que nós temos como necessidades. O que estava no orçamento em matéria de contribuição de CSR eram 683 milhões de euros, aquilo que foi recebido pela Infraestruturas de Portugal foi 693 milhões de euros, ou seja, tivemos uma taxa de execução ligeiramente superior no final do ano. Claro, claro.
Não.
Não, mas pelo consumo, não é o aumento de gasóleo, é o consumo. Quando fala, é o consumo de gasóleo. Portanto, no fundo, quando nós temos uma recuperação da economia, temos mais veículos a circular, temos maior consumo e é desse maior consumo que naturalmente aparece este aumento da contribuição de serviço rodoviário. No que diz respeito às indemnizações compensatórias, portanto, o lado da ferrovia, essas indemnizações compensatórias passaram de um orçamento de 36 milhões para 50 milhões. Perguntar-se-á porquê? Porque em 2016 foi quando fizemos a assinatura do contrato de programa com o Estado português, aliás, um contrato de programa que estava em falta já há vários anos e que foi executado
foi feito. Aliás, estávamos, se bem, se os senhores deputados bem se recordam, estávamos com, digamos, com a iminência de uma penalização por parte da Comunidade Europeia. E esse contrato foi celebrado e nesse contrato estão definidas quais são as contrapartidas do, das indemnizações compensatórias. No caso Vertente, para 2016, eram de 50 milhões e foi esse o valor que foi recebido. No que diz respeito às principais receitas da IP, também na ótica financeira, temos, no que diz respeito às portagens, e também aqui rodovia do lado esquerdo, ferrovia do lado direito, em relação às portagens, num orçamento de 328 milhões de euros, foram recebidos 340 milhões de euros, com uma taxa de execução superior a 100, 103%. Tem, obviamente, a ver com o aumento de tráfego e com a maior utilização por segurança, por rapidez das nossas autoestradas portajadas. O que diz respeito também, na ferrovia, ao Diretório da Rede. Diretório da Rede, como os seus deputados sabem, é o nosso instrumento de, digamos, de faturação dos serviços ferroviários e, nesse Diretório da Rede, a taxa de execução situou-se em 99%, e aqui não é de estranhar uma muito boa, bastante bom, digamos assim, desempenho do serviço de passageiros e um menor desempenho do serviço de mercadorias, a que não é alheio também as transferências que recentemente foram feitas no setor nessa matéria. Na conservação rodoferroviária, e neste gráfico da esquerda, naquela imagem da esquerda, no que diz respeito à rede rodoviária, ao nível da conservação, da reparação e da segurança, o que nós temos é um orçamento de 77 milhões de euros e uma execução de 67 milhões de euros, ou seja, uma taxa de execução no final do ano de 2016 para a componente rodoviária, uma taxa de execução de 87%. Este valor de taxa de execução de 87% é ímpar na história da própria EP, neste caso particularmente na EP. Eu permito-me dizer isto com esta à vontade, porque há 10 anos atrás era presidente na altura das Estradas de Portugal e conheço bem estes números, portanto, 2014 a 2017, conheço bem estes números, são efetivamente números muito favoráveis para uma taxa de execução. Na componente ferroviária, a taxa de execução é similar, 86%, e passa de 65 para 56 milhões de euros naquelas três vertentes: conservação, reparação e segurança ferroviária. Ao nível dos investimentos, e no plano de investimentos estamos a falar de investimentos de longa duração, os investimentos de longa duração têm uma taxa de execução nos rodoviários de 62% em 2016, e já iremos ver a série que vem desde 2011, salvo erro, até agora, e portanto vamos perceber o que estamos a comparar aqui, ou estamos a dar aqui números, é exclusivamente 2016. É importante perceber o desinvestimento que foi feito, quer na rodovia, quer na ferrovia, nos últimos anos, e essa série já irei apresentar a seguir. Mas os investimentos rodoviários têm esta taxa de execução 62%, comparativamente a 46% nos investimentos ferroviários. Devo registar também que nos investimentos rodoviários uma parte deste valor é atribuído ao túnel do Marão, ou seja, está aqui um peso muito forte do túnel do Marão e por isso tem esta expressão tão simpática, ainda assim relativamente simpática, comparativamente à ferrovia. E aqui está a série de investimentos. No caso do investimento ferroviário, estamos a falar aqui de investimento ferroviário, estamos a falar de, no primeiro gráfico superior esquerdo, estamos a falar de investimentos na ferrovia, investimentos de longa duração na ferrovia, e vemos bem o decréscimo de investimento que aconteceu no início desta década e que se tem vindo a manter ao longo dos sucessivos anos, desde 2012 até agora, o investimento mantém-se sensivelmente igual. Mantém-se sensivelmente igual. Tenho aquele dossiê, por favor.
No que diz respeito, obrigado. No que diz respeito aos subcontratos, peço desculpa só para me poder guiar aqui. O valor que está previsto para 2017 nos investimentos ferroviários em ILD em 2017 é de 128 milhões de euros de investimento. É óbvio que aqui estamos a falar fundamentalmente do Ferrovia 2020 e estamos a falar já do plano de investimentos, que é efetivamente muito forte. Subcontratos de manutenção, eles ainda assim, tendo tido um ligeiro decréscimo no início da década, têm-se mantido relativamente estáveis e temos 56 milhões em 2016 contra, em 2017, 62 milhões previstos em 2017. Portanto, em linha com aquilo que tem vindo a ser feito, com ligeiras oscilações ao longo desta série que está ali representada. A aquisição de materiais, ela é a função dos investimentos, portanto está muito dependente dos investimentos, é uma aquisição, nós optamos por fazer aquisição de materiais não só para as nossas intervenções de conservação, etc., mas também para complemento aos investimentos. Acima de tudo, porquê? Porque a aquisição de materiais, nós sabemos o que queremos, se queremos retirar essa parcela, digamos, da disputa para outras entidades, nomeadamente para os empreiteiros que têm uma especialidade mais generalizada, e nós fazemos contratos para este tipo de materiais de uma forma mais a miúde. Neste capítulo, em 2016, 10 milhões, para 2017 temos 42 milhões, são obviamente em função também dos investimentos que estão previstos para 2017, não há aqui milagres, é efetivamente o plano Ferrovia 2020 que está a operar, ainda assim com as dificuldades que lhe conhecemos. O investimento total é o gráfico do lado direito de baixo. Ele mantém uma estabilidade desde 2012 a 2016 e tem, é previsível, um acréscimo significativo para 2017, para mais do dobro, para 232 milhões, comparativamente aos 106 milhões que ali estão, e também aqui, obviamente, função dos investimentos de longa duração no capítulo ferroviário. O capítulo rodoviário tem uma expressão diferente. Este capítulo de rodoviário tem, no que diz respeito à construção e requalificação, o gráfico superior esquerdo, aquela sinalização que ali está é efetivamente o túnel do Marão, é o impacto no túnel do Marão, com cerca de 130 milhões de investimento em 2015 e ainda 10 milhões estão refletidos em 2016. Se eu retirar o impacto do túnel do Marão, porque é uma obra singular e é uma obra de facto com uma envergadura completamente diferente e com um contexto diferente, estamos a falar de uma série que é muito, enfim, com pequenas oscilações ao longo dos períodos do período de 2012 a 2016 e que para 2017 mantém 19 milhões de euros de investimento, o que está em linha com aquilo que é a série, esta série nestes últimos anos, infelizmente não é mais, é aquilo que efetivamente temos nesta série. Conservação rodoviária tem a evolução que está no gráfico superior direito, também atender para uma estabilização com algum aumento nos últimos anos e que se vai continuar a manter no presente ano, com 87 milhões, fundamentalmente devidos à conservação periódica, este acréscimo que temos para 80, 89 milhões, comparativamente aos 67 milhões de 2016. No investimento total que tem a série que está cá em baixo, também em 2015 com aquele acréscimo motivado pelo túnel de Marão, ainda algum reflexo em 2016 e com 108 milhões para 2017. Tudo isto são valores ainda antes de cativos. Permita-me dar-lhe já essa informação que já me foi transmitida também. O valor dos cativos para 2017 é de 361 milhões de euros, dos quais 221 são afetos às parcerias público-privadas. Portanto, esta é uma matéria que é o Estado que tem que responder, com certeza, por estes cativos. Os valores são os que estão contratados.
e os restantes 140 milhões são aqueles que hoje estão atribuídos à IP, que foram impostos à IP, e que, à semelhança de outras comunicações feitas no ano passado e já feitas este ano também, não deixámos já de reclamar sobre o retirar destes cativos ou de parte destes cativos para que possamos cumprir com o nosso orçamento de 2017. Este é o valor dos de 2017. 2016 já lhe darei então daqui a pouco. Não era. Penso que me tinha perguntado, Sr. Deputado, o 2017, que era.
16, que se confirmava a notícia dos 436 milhões.
Nessa altura, sim, claramente. Sim, não é aquela que foi afetada no final. Mas já lhe darei com certeza essa informação também. Peço desculpa. Rede ferroviária, no que diz respeito aos indicadores operacionais, eles mantêm-se estáveis dentro daquilo que é a possível estabilidade destes valores. O primeiro gráfico, o gráfico de cima, é o que ele indica, um índice de desempenho dos ativos com os últimos anos, que tem ligeira oscilação e uma ligeira tendência de diminuição, mas que não é efetivamente mais significativa do que aquilo que está representado no diagrama, e tem também na figura de baixo a evolução do estado de conservação de obras de arte, que é efetivamente, porventura, o singular de tudo aquilo que é a nossa grande preocupação. São as obras de arte, são os túneis, são as pontes, são todas as passagens superiores e inferiores que nos merecem particular atenção, particular monitorização. Temos cerca de 7 mil obras de arte que estão monitorizadas em permanência e sobre as quais nós temos hoje uma evolução bastante, eu diria, bastante tranquilizadora. Nós temos 97% das obras de arte com estado de conservação razoável ou bom, e temos uma diminuição de 47% das obras de arte com estado de conservação inadequado no período de 2011 a 2016. Passámos de 92 obras de arte, 92 infraestruturas, para 49, e esta é a nossa primeira batalha em matéria de combate às obras de arte.
Sim, senhor. Vamos passar ao outro discurso parlamentar.
Peço desculpa, mas há um conjunto de perguntas que eu fiz ao Sr. Presidente que eu não estou a responder. Se assim for, eu.
Sim, senhora, Sr. Deputado. Vamos passar ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Pode ser que se dê para complementar um conjunto de respostas, bem como o elemento que ainda está a ser compilado. Sr. Deputado Luís Moreira Testa tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós começámos esta segunda ronda por ouvir também nas primeiras palavras do Sr. Deputado do PSD falar de árvores que circundam estradas e que isso pode afetar os níveis de segurança das próprias estradas. O caso que trago à lateral é um caso à contrário, ou seja, de árvores que são queridas pelas populações e que, no entender dessas populações e também das instituições que as classificaram como património natural, aí devem permanecer. Eu falo da Estrada Nacional 246-1, no concelho de Marvão, e que a paisagem ali, que ali se encontra, é conhecido como o túnel das árvores fechadas. A IP fez uma intervenção um bocado brusca há uns meses e não se conseguiu salvar tudo, mas conseguiu-se salvar o essencial. E, a posteriori, a IP recuperou uma prática já perdida há muito tempo, que era a da substituição de freixos a árvores que fazem parte do nosso património natural e que não são importações e, por isso, são árvores que lidam de forma muito assinalável com os incêndios e com as temperaturas altas que ali também se fazem sentir. E eu gostaria de colocar em cima da mesa a imperativa necessidade de a IP começar a estudar uma alternativa, que é uma alternativa que será certamente barata, tendo em conta a dimensão daquele tramo de estrada e, portanto, tendo em conta a valia, a mais-valia daquela que é considerada a estrada mais bonita do país, a mais-valia do ponto de vista turístico e também o grande fluxo de tráfego rodoviário, uma vez que é uma estrada que liga a Espanha, gostaria de colher por parte da IP a sensibilidade para o estudo de uma alternativa em termos de traçado daquele pequeno troço. Posto isto, a manutenção e a segurança rodoviária fazem parte daquilo que é a atividade corrente, chamemos-lhe assim, das infraestruturas de Portugal. Esta atividade corrente saiu ou não saiu prejudicada pelos anos deficitários em termos de investimento, ou seja, quando a Infraestruturas de Portugal apenas se tinha de concentrar naquilo que era a manutenção da rodovia, também ela saiu prejudicada porque os meios e a capacidade de intervenção foram prejudicados pelo desinvestimento na rodovia ou não. O fator que eu gostava de lhe colocar é se as Infraestruturas de Portugal entendem como essencial ou não o estabelecimento de uma prioridade de investimento rodoviário e também ferroviário em termos de acordo de parceria para os quadros comunitários. É porque aquilo que acontece é que muitas vezes são invocados os quadros comunitários de apoio, nomeadamente aquele que está a decorrer, como ele próprio contendo disponibilidades financeiras de comparticipações que não contém. E, portanto, eu gostaria que o Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal esclarecesse a Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, no sentido de nós percebermos se as comparticipações prestadas pelo PT 2020 são ou não são suficientes para fazer face a todos os investimentos que agora aqui estranhamente são reclamados. Porque uma coisa é esses investimentos serem reclamados e eu solidarizar-me com essas reclamações, outra coisa é aquilo que são os instrumentos financeiros para lhe fazer face. E, portanto, nós tendo a consciência de que aquilo que é reclamado importa num investimento muito elevado, se as Infraestruturas de Portugal estão em condições de lhe fazer frente sem fundos comunitários, tal como parece decorrer do PT 2020. E, portanto, aquilo que hoje, ao dia de hoje, são admitidos por alguns como cortes no investimento, eu gostaria de saber se por parte da PT, da IP, esses cortes não redundam numa realidade inultrapassável, que é a falta de condições para o PT 2020 suportar uma cota parte elevada desse financiamento. Por outro lado, eu não sei se o deputado do PSD há bocado acusou-me de mal educado por fazer um à parte e agora...
Olá, senhores deputados. Os à parte são regimentais.
São regimentais e, portanto...
Os senhores deputados escusam é de o registar todos.
Exatamente.
Continuar a fazer a entrevista.
Por outro lado, gostaria de saber se aquilo que está a ser evidente neste período de tempo, dá um ano e meio para cá, que é uma aposta significativa por parte do atual governo na ferrovia, uma vez que se foram anunciados investimentos concretos, muitos deles já a concurso, outros com obras iniciadas, se a Infraestruturas de Portugal considera que este movimento de reinvestimento na ferrovia é um movimento para manter ou para se alterar ainda mais positivamente. E é nesse sentido que eu gostaria de obter os comentários do Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder até a palavra do Sr. Presidente das Infraestruturas de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas questões que coloca. toca num aspecto particular, o túnel de Marvão das Árvores e da intervenção da IP. É efetivamente uma preocupação muito grande que a IP tem, e é uma preocupação de toda a sua equipa ambiental. A intervenção naquele túnel, na altura em que ela foi feita com a autorização, conhecimento e autorização do ICNF. Ela foi devidamente registada, teve naturalmente todo tipo de contornos que foram, entretanto, foram salientados pelos autarcas locais, que está sanado. Há três árvores que estão sob análise com um aprofundamento de todas as avaliações que foram feitas e que faziam parte daquele plano inicial de abate e substituição, porque sempre fazemos abate, fazemos substituição. Essas são as práticas que estamos a utilizar neste momento. E, portanto, toda essa matéria é efetivamente uma matéria de grande preocupação nossa, essa substituição. Da mesma forma, em contraponto, como a limpeza e a conservação da floresta. Quando nós olhamos para as estradas, e hoje isso é evidente, e nas estradas olhamos para as copas das árvores e elas aparecem na proximidade da estrada, isto não significa que não se esteja a cumprir o plano que existe, o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndio. Onde ele existe, e é bom percebermos onde é que ele existe, porque é o único instrumento que nos permite depois determinar as faixas de gestão de combustível e atuar sobre essas faixas de gestão de combustível, designadamente, conforme o próprio plano diz, em que anos é que se intervém e em que estradas é que se intervém. Portanto, este plano não é a nível global e não é feita uma intervenção a nível global. Portanto, nós temos efetivamente esse cuidado, e quando olhamos para as interrupções que o próprio plano determina, a interrupção da faixa de combustível, ela é feita num talude. Quando eu tenho no sopé do talude, tenho árvores a crescer, a copa das árvores vai-me aparecer na proximidade da estrada. São matérias que naturalmente carecem de um aprofundamento, de um esclarecimento e certamente de uma mais eficaz atuação de todos os meios, e nós, Infraestruturas Portugal, estamos efetivamente empenhadas nesses meios. No caso em concreto, e permita-me fazer aqui esta pequena referência porque há pouco não a fiz, a 2361 e o IC8 são estradas que estão na Ascenda e, portanto, estão na concessionária, e que há evidências quer de vídeo da própria Ascendi, quer naquilo que é a nossa própria vistoria para verificação das condições contratuais do contrato de concessão com a Ascendi, há evidências de que elas estavam limpas, tinham sido limpas e tinham sido limpas no início de junho, mês efetivamente fatídico para aquela zona. Mas isto era um pequeno à parte, porque também foi uma resposta que acabei por não dar ao Sr. Deputado, peço-lhe desculpa há pouco, e há ainda outra que oportunamente lhe darei. Desinvestimento na rodovia, as dificuldades ao nível da falta de capacidade do próprio PT 2020, é evidente. Nós não temos capacidade de recorrer aos financiamentos comunitários para intervir na rodovia, da mesma forma como estamos a intervir na ferrovia, em que o enormíssimo plano de investimentos, deixem-me dar-lhes nota que o plano de investimentos que nós hoje temos para a ferrovia é um plano de investimentos que supera as duas entidades, quando elas estavam a trabalhar independentes, ou seja, rodovia e ferrovia, no seu mais elevado esplendor, ou seja, na sua maior capacidade, e estamos a falar da década, dos anos 2003, 2004 para a ferrovia, e estamos a falar da mesma altura, 2005, 2006, 2007 para a rodovia, supera, somando as duas independentes, supera aquilo que hoje temos pela frente no plano Ferrovia 2020. Portanto, é efetivamente um plano muitíssimo exigente. Temos nós próprios as nossas próprias reservas, estamos a trabalhar da melhor forma que é possível que sabemos para conseguir dar resposta a esse plano. Os próximos anos ditarão se conseguiremos ter o sucesso que esperamos ter. Mas para dizer o quê? Que este plano de investimento na Ferrovia 2020 permite-nos efetivamente colmatar algumas das dificuldades, e daquele gráfico, por exemplo, que está ali, algumas das dificuldades do próprio índice de desempenho dos ativos, que vai melhorar, não por via de atividades de conservação e reparação pontuais, de manutenção pontuais, mas sim por uma onda que passa por cima de tudo aquilo e que faz uma renovação integral de via e faz um investimento completamente diferente. Da mesma forma,
como melhoramos significativamente aquilo que são as condições de segurança em que a rede ferroviária está, designadamente com a intervenção em largas centenas, mais de 400 quilómetros, em sinalização e em sinalização para sistemas de comando e controle de circulação, que são os mais, digamos, a última geração desses sistemas. Mas, efetivamente, isto é na ferrovia. Na rodovia temos essa dificuldade. E, ao termos essa dificuldade, também não somos alheios a que as populações, o investimento... Nós temos uma rede rodoviária que é, efetivamente, neste momento, a quarta melhor rede da Europa. Olhamos para ela e dizemos, então, as nossas estradas estão todas elas fantásticas. Não estão. E estamos longe de as ter, efetivamente, fantásticas quanto desejaríamos. Mas mais do que a gravidade na conservação das estradas, que vamos fazendo com os investimentos que nos são disponibilizados, mas mais grave do que isso é que temos bloqueios, e bloqueios que são em zonas de grande potencial económico. Esse bloqueio em zonas de grande potencial económico acontece naquilo que era um programa que não teve luz verde da comunidade, que era o Last Mile, era um programa de ligação a esta zonas de potencial interesse económico e que está neste momento a ser canalizado de outra forma, à custa de investimentos da própria IP, à custa de afetar à IP investimentos que lhe permitam resolver algumas das dificuldades pelo país todo, e portanto foi feito esse primeiro levantamento, essa primeira amostragem de parques industriais que estão em plena elaboração. Portanto, não estamos a falar de projetos ou de expectativas de crescimento, não estamos a falar daqueles que já hoje têm limitações graves no seu desempenho, na sua capacidade de exportação, e é esses, para esses que nós canalizamos um conjunto de projetos que vão ser colocados no terreno, alguns deles já este ano, os outros nos próximos anos, que estão neste momento a serem elaborados os seus próprios projetos. Portanto, para lhe responder, Sr. Deputado, há efetivamente dificuldades porque não temos candidaturas a fundos comunitários na área da rodovia e estamos a ultrapassá-las com recursos próprios, com as dificuldades que temos de esticar a manta e ela não dar para tapar tudo, mas estamos a fazer efetivamente o nosso melhor também nessa matéria, com um forte empenho naquilo que é a componente ferroviária. Eu penso que respondi às questões que o Sr. Deputado colocou. O Sr. Presidente me dava só a possibilidade de eu responder a pelo menos mais uma das questões que me foi colocada anteriormente, se me permitir. Uma. É só mais uma. É a complexidade. Eu acho que respondi, mas se não, eu peço desculpa. Pensei que, ou pelo menos acho que teria respondido, mas obviamente estou disponível. A complexidade desta mecânica das candidaturas aos fundos comunitários. Não posso esconder que ela efetivamente esgota-nos, dá-nos muitíssimo mais desgaste naquilo que são os nossos recursos, os nossos meios, para poder garantir todas as candidaturas que são necessárias e que estão a ser feitas. É um processo complicado, mas é um processo complicado na candidatura aos fundos comunitários, como é no novo Código da Contratação Pública, como é nas novas autorizações de plurianuais, como é no cumprimento do artigo 49º e 50º da Lei de Execução Orçamental. Portanto, temos aqui um conjunto de medidas, que são naturalmente medidas tutelares, são medidas que o Governo assim entendeu implementar, que nos são colocadas e às quais não nos compete comentar, compete-nos cumprir com as dificuldades, e sim manifesto a dificuldade em conseguir cumpri-las e o desgaste enorme que é feito a todas as equipas, muito além daquilo que seria, eu quase diria, normal ou razoável, mas que as exigências da legislação a isso nos obrigam e que temos vindo a cumprir. Com isso, não estão em causa nenhumas candidaturas, mas volto a referir, à custa de um esforço quase sobre-humano que as equipas têm vindo a dar nessa matéria.
E por agora penso que...
Sim, senhora, muito obrigado. Vamos passar ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Queria apenas dar uma informação aos seus deputados. Eu, porventura, terei que optar um dos meus colegas para terminar a reunião, uma vez que tenho um almoço com o seu secretário-geral da OCDE, que sou presidente da Assembleia da República. Estou só à espera que me avisem quando é que eu tenho que deslocar a residência do Sr. Presidente, de maneira que a qualquer momento para isto, para não prejudicar todas as perguntas, uma vez que já grupos parlamentares sinalizaram que queria uma segunda volta. Portanto, vamos manter o mesmo tempo de perguntas e respostas, mas seguramente um dos colegas, depois que terminar a reunião, aproveita para me despedir e cumprimentar o Sr. Presidente e a equipa que o acompanha, porque já sai à pressa. Sr. Deputado Heitor Sousa, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por perguntar ao Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal, porque o Sr. Presidente referiu isso nesta intervenção que fez. Se o Sr. Presidente, por acaso, foi ao local ver o resultado dos fogos que ocorreram na estrada 236-1 e também no IC8, para afirmar, como afirmou, uma frase que me deixou completamente perplexo, é que as faixas, as limpezas das estradas, sobretudo naqueles troços, tinham sido feitas em junho. Sr. Presidente, peço imensa desculpa, das duas uma, ou a Ascendem não sabe o que é uma limpeza de estrada, ou a Infraestruturas de Portugal não sabe o que é uma limpeza de estrada, para garantir as condições, as faixas de segurança laterais que uma infraestrutura rodoviária deve ter. Não tem, não há nenhuma que tenha. Eu convido o Sr. Presidente a percorrer hoje o IC8 e a Estrada Nacional 236-1 e dizer-me se é razoável ou não haver árvores plantadas a 50 centímetros do rail. Um afastamento desse tipo. Desculpe lá, mas isso não é cumprimento de plano de segurança nenhuma da defesa de floresta. Pelo contrário. Isto é desleixo. Desleixo. E incumprimento da lei, porque a lei diz claramente que existem faixas de proteção de 10 metros, em relação a esta via, de lateral, em relação ao afastamento lateral. E não há nenhum, nas zonas em que se verificaram maiores incêndios, isso não acontece. Lamento imenso, mas isso não acontece. Portanto, eu acho que a Ascendi está a fazer um mau trabalho em termos de cumprimento da lei nessa matéria. Aliás, em toda aquela zona, digamos, as normas de segurança ou de prevenção, de contenção dos fogos, não é cumprida. Não é cumprida, Sr. Presidente. É uma questão de ir lá ver. Não é uma questão sequer de estarmos a discutir se o afastamento é medido em relação à altura dos aterros ou se é medido na lateral. Não. Não. Tudo é incêndio. Tudo é mato. Tudo é árvores plantadas e crescer ao lado da infraestrutura. Portanto, Sr. Presidente, aquilo que eu lhe pergunto é se a Infraestruturas de Portugal vai suscitar junto à Ascendi a correção. Eu agora já não é possível fazer determinadas correções porque já, a tragédia já ocorreu, mas se não vai tirar as conclusões em relação, por exemplo, à exigência de uma parte das indemnizações que são devidas quer às autarquias, quer às pessoas, resulte do facto de a concessionária não cumprir com aquilo que está estabelecido em termos de plano de defesa contra incêndios das florestas. Segunda questão tem a ver com os investimentos que o Sr. Presidente mostrou aqui. Eu acho que são bastante elucidativos para mostrar duas coisas. Primeiro, que a partir de 2011 há uma quebra brutal do investimento, quer do rodoviário, quer do ferroviário. Portanto, desculpa o termo que eu vou usar, mas não tem a ver consigo, tem a ver sobretudo com o PSD. A ideia de que o investimento baixou brutalmente entre 2015 e 2016 está ali demonstrado nos gráficos do Sr. Presidente, que eu agradeço ter trazido, que não é verdade. Que, do ponto de vista a série de investimentos, a evolução dos investimentos, a grande quebra dá-se a partir de 2011 e só não é maior em 2015 por causa do túnel do Marão, porque de resto, em termos de rede rodoviária e ferroviária, é uma desgraça completa, e isso são decisões políticas. Não são decisões técnicas, são decisões políticas. E, portanto, nós hoje estamos a levar, passa a expressão, com essas decisões políticas que foram tomadas pelo PSD, pelo CDS e já agora pela Troika, que veio para aqui transformar Portugal numa espécie de condado de subprotetorado. E, portanto, essa circunstância coloca algumas questões, por exemplo, no cumprimento do programa de investimentos que estão desenhados, quer para a rodovia, quer para a ferrovia. E a primeira pergunta que eu queria perguntar, Sr. Presidente, é a seguinte. O Sr. Presidente acha que com os meios que tem, já disse aí alguma coisa que eu tenho sinceras dúvidas. O Bloco de Esquerda sempre foi contra, desde o princípio, a fusão entre infraestruturas, entre as Estradas de Portugal e a RFER. Porque dissemos que aquilo que se dizia sobre as ditas sinergias era mentira. Isso iria redundar numa redução da capacidade, por exemplo, quer de investimento, quer de manutenção, por parte, quer na rede rodoviária, quer na rede ferroviária. E a pergunta que eu lhe faço, Sr. Presidente, é o seguinte. Eu, olhando para o cronograma da execução dos vários corredores e projetos de investimento da ferrovia, porque é aquele único que eu tenho aqui à minha frente, qual é o projeto que está a cumprir o que está calendarizado? Qual é? Eu acho que estão todos em atraso. Todos. Não encontro aqui um que esteja a cumprir aquilo que está estabelecido. Por exemplo, no Corredor Internacional Norte, esta hora já devia estar em...
Senhor Deputado, tenho que terminar mesmo.
Senhor Presidente, desculpe, mas as respostas do Senhor Presidente da Infraestruturas de Portugal são de 15 minutos, são de 20 minutos. E isto, desculpe lá, mas estas coisas não se pode exigir. Que os grupos parlamentares cumpram aquilo que está estabelecido em termos de calendário.
Para isso é que há uma segunda ronda, precisamente.
Não, mas a segunda ronda, eu acho que não vale a pena fazer a segunda ronda, porque senão saímos daqui às 2 da tarde. E, portanto, deixe-me só concluir esta pergunta. O Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal acha que tem condições, tem recursos técnicos, tem recursos humanos, tem recursos materiais para cumprir o programa de execução e a calendarização de execução que o programa Ferrovia 2020 foi distribuído aqui na Assembleia da República? Sim ou não? Porque eu tenho a suspeita, e isto é uma impressão geral, e posso estar a errar, e disse, peço desculpas antecipadamente, tenho a impressão geral que todos os cronogramas de todos os projetos que aqui estão elencados estão todos em atraso. Uns mais, outros menos, mas estão em atraso. E, portanto, isto não vai ser concluído em 2021, de certeza. Vai ser concluído 2 ou 3 anos depois, certamente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Eu começo, até pela observação do Sr. Deputado, começo já a pedir desculpa pelo tempo que tenho demorado. Penso que tenho tido o cuidado de ser esclarecedor naquilo que estou a dizer. Posso responder posso responder de uma forma muito mais objetiva. E olha, à sua última questão, se acho que tenho os meios, eu respondo sim. E posso responder só por aqui e ficar por aqui essa resposta. No que diz respeito à outra matéria que de facto coloca... É uma matéria que não sei se será este o fórum mais adequado, até porque ela está em investigação, mas que tem a ver com a questão que me colocou pessoalmente. Passei alguns dias em todo o local do acidente. Percorri muitos quilómetros nos locais do acidente, dos incêndios. E aquilo que eu disse, não digo por estar aqui a fazê-lo perante esta comissão. Aquilo são os dados, são os factos que são carreados para a investigação que está em curso. Os elementos que existem são de vídeos, são de fotografias, estão registados e registam as limpezas que foram feitas e os locais onde essas limpezas foram feitas. Mais do que isso, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe que o facto de existirem árvores a 50 centímetros, se elas estiverem atrás do separador, até podem estar. Se estiverem a pôr em risco a segurança, não podem estar. Se não estiverem a pôr em risco a segurança, não há nenhum plano municipal de defesa da floresta contra incêndios que termine no seu corte.
E o Sr. Deputado, faça-me favor de ler com atenção os planos diretores, os planos municipais de defesa da floresta contra incêndio, que o que eles dizem nos 10 metros, na faixa de 10 metros, nas faixas de combustível que estão identificadas, e portanto, tenhamos cuidado quando olhamos para uma estrada, nem tudo aquilo que vemos de verde à volta da estrada ou de árvores à volta da estrada fazem parte das faixas de gestão de combustível identificadas pelos municípios. Também é necessário perceber que nem todos os municípios e alguns dos que estão atingidos pelo incêndio, por esta tragédia, têm os planos municipais aprovados e, portanto, não estando aprovados, não está cumprimento desses planos, não é um cumprimento que esteja obrigatório pelos planos. O que significa é que os 10 metros não diz para retirar tudo aquilo que cresce ali. O que diz nos 10 metros é para fazer a desmatação, retirar, e mesmo assim, tem critérios para essa desmatação, para a desrapação e para a eventual retirada de algumas árvores cuja altura a 1,5 metro de distância não seja superior a 15 centímetros. Portanto, estas são critérios que vêm na própria legislação, é o 124/2006 e depois republicado pelo 17/2009, são os decretos-lei que têm os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios. Portanto, estive no terreno. Aquilo que estou a dizer nem me compete, as questões em causa dizem respeito efetivamente à Ascendi, não me compete estar aqui a defender a Ascendi, compete-me defender naturalmente as equipas da fiscalização, mas atenção, compete a fiscalização da Ascendi, não compete à Infraestruturas de Portugal. Aquilo que compete à Infraestruturas de Portugal é o cumprimento do contrato. Vejamos a legislação, Sr. Deputado, a legislação diz a quem compete a fiscalização das faixas de gestão de combustível e da intervenção nas faixas de gestão de combustível, e o que lhe posso assegurar é que não é a Infraestruturas de Portugal que compete. Penso que relativamente às questões, eu naturalmente que acrescento, não só com aquela resposta de sim, se me pergunta se temos dificuldades, Sr. Deputado, temos efetivamente dificuldades, não vou questionar aqui a fusão, não está nas minhas mãos questioná-lo, não estava na decisão da fusão, portanto, respeito a opinião do Sr. Deputado, como respeito naturalmente a opinião de quaisquer outros deputados que manifestem, e o que lhe posso dizer é que o que estamos hoje a fazer relativamente ao plano de investimento. Recebemos este Conselho de Administração, naturalmente tem tido uma preocupação muito grande de recuperar alguns dos atrasos, e atrasos que existem, que são motivados por um conjunto enormíssimo de circunstâncias. Estamos a falar do maior plano de investimentos que alguma vez foi feito na rodovia e ferrovia juntos, e agora só para a ferrovia. Uma matéria que é tremendamente delicada quando temos um tecido empresarial de resposta que é muitíssimo escasso. Está desarticulado, foi desarticulado ao longo dos últimos anos. Os empreiteiros, basta olhar para o conjunto das grandes empresas de empreiteiros, onde é que elas estão a trabalhar. Aquilo que são matérias sensíveis de catenária, de sinalização, de via, são matérias muito sensíveis, muito específicas de uma rede que tem 2,000 e tal quilómetros em Portugal. Não é fácil formar estas pessoas. Tivemos que o fazer, estamos a fazê-lo e procuramos dar resposta dentro do tempo que a comunidade nos permite executar este plano. Porque se nós não executarmos este plano, então não teremos aquilo que hoje podemos ter, ou que temos e podemos afirmar com algum orgulho, que é sermos o quarto país da Europa em rodovias. Queremos ter uma das melhores redes ferroviárias da Europa e para isso precisamos de executar este plano de investimentos, e para isso tenho os recursos que são necessários, estamos a ser apetrechados com esses recursos, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passava a palavra, se calhar, ao Grupo Parlamentar do PSC, que tinha umas questões que não foram respondidas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Peço desculpa. Agradeço, Sr. Presidente. Sr. António Laranjo, eu agradeço a sua intervenção e as suas respostas, e, na verdade, foram os grupos parlamentares que chamaram cá o Presidente e os responsáveis das infraestruturas de Portugal. Portanto, nós só podemos agradecer e achamos que todos é compreensível que o senhor tome o tempo necessário para poder esclarecer. Nós estamos aqui para ser esclarecidos e, portanto, não podemos fechar-nos num formalismo que condicione esse exercício. Eu ia relembrar três perguntas ou quatro perguntas que tinha feito e que não teve ocasião de me responder, mas antes disso, permita-me só chamar a atenção para o seguinte. O Sr. Presidente fez aqui uma referência ao ciclo a partir de 2010. Podia ter feito a partir de 2005 e podia ter incluído os investimentos que foram feitos em Portugal em matéria rodoviária, nomeadamente, fora das infraestruturas de Portugal, graças às parcerias público-privado. Se nós tivéssemos esse ciclo todo, o investimento público ou investimento privado no âmbito de contratos de concessão com entidades privadas, se nós tivéssemos esse investimento, talvez percebêssemos por que razão é que em 2011 o país também chegou àquele estado que chegou e quais foram as consequências que determinaram a redução do investimento nos anos seguintes. Portanto, se quisermos ser rigorosos nesse tipo de análise, é importante lembrar isso. E, na verdade, o Sr. Presidente diz hoje que este é o maior investimento. Pois é, porque o investimento ferroviário entra todo nas infraestruturas de Portugal e o investimento rodoviário não entrava nas contas das infraestruturas de Portugal na Junta Autónoma, porque era valor que entrava contratos diretamente, como aconteceu com o túnel de Manão e com outros, diretamente com as entidades que tinham parcerias público-privadas com o Estado. E, portanto, é bom relembrar que o desinvestimento que houve a partir de 2011 tem uma causa, e é uma consequência de um determinado tipo de compromisso que foi assinado pelo governo de então com a Troika. Enfim, eu não tiro conclusões relativamente a essas questões, mas são factos que é importante relembrar. Segunda questão. É verdade que, mesmo com o efeito do túnel do Marão, em 2016, face ao que estava programado pelas infraestruturas de Portugal, a quebra do investimento é de 50%. O relatório das infraestruturas já tinham detectado este problema em setembro de 2016. E a pergunta que eu fiz ao Sr. Presidente era quais foram os cortes em 2016. São estes 430 milhões que estão aqui anunciados numa notícia de jornal? Foi mais? Foi menos? Segunda questão. Veio a verificar-se aquilo que temia no relatório que assinou relativamente a contratos que não foram realizados? Se sim, se há contratos que não foram realizados, e aqui há indicações claras, nomeadamente no setor, no quadro do plano de intervenções na rede do relatório de 2016, há aqui uma indicação, nomeadamente, relativamente aos investimentos PETI 3+, no caso rodoviário foi menos 92% daquilo que foi realizado em 2015, mas eu imagino que o valor face ao programado também foi muito mais baixo, e portanto, a minha pergunta era muito simples, qual foi o valor que foi cortado em 2016 e se houve ou não impacto no atraso ou na concretização de contratos que já tinham sido assinados. Segunda questão, quais foram os impactos relativamente à rodovia e à ferrovia em matéria de segurança? Perguntei se, sim ou não, estes cortes tiveram impacto na redução da garantia do nível de segurança, nomeadamente ferroviário. A terceira questão tem a ver com a questão que também o deputado Heitor Sousa referiu, se estes cortes tiveram implicações naquilo que é, naquilo que são as obrigações das infraestruturas de Portugal relativamente a esta matéria da faixa de gestão de combustível. Se há intervenções que deviam ter sido feitas e não foram feitas. E finalmente, e se isso foi feito por falta de recursos. E a última questão que eu lhe tinha perguntado é se os portugueses podem estar confiantes relativamente à segurança e proteção em matéria de infraestruturas rodoviárias e ferroviárias. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu passava ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, agora a resposta é feita em conjunto dos grupos parlamentares. O deputado Luís Moreira Testa inscreveu-se, portanto passava a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu que já não tinha qualquer questão a formular nesta segunda ronda, gostaria de que o Sr. Presidente pudesse relembrar que a Câmara, se o instrumento da contratualização em parceria público-privada teve o seu início só no ano 2005, ou se é um instrumento que teve o seu início num período até anterior a 2005. E também nos podemos lembrar que as PPPs podem ter muitos defeitos, não têm os defeitos todos, nem são nem todas as causas, nem todas as consequências do período que vivemos, quer por falta de investimento, quer por falta de manutenção, nos últimos 4 anos. Contudo, o governo anterior tomou em mãos o objetivo de renegociação dessas mesmas PPPs, anunciando que teria feito poupanças volumosas ao erário público, que mais tarde se veio descobrir que essas poupanças não seriam assim tão volumosas. Mas mais do que isso, tais poupanças não sendo tão volumosas, foram feitas à custa de quê? Não terá sido à custa da manutenção dos próprios eixos viários que estavam contratualizados em PPPs? E há outra coisa que eu gostaria que o Sr. Presidente esclarecesse aqui, que foi a alteração da contratualização do instrumento, uma vez que aquilo que até então constituía receita da própria Infraestruturas de Portugal, que remunerava a posteriori as concessionárias, passou a ser receita das concessionárias, passando a estar a Infraestruturas de Portugal completamente refém do próprio instrumento à la Delong. E, portanto, é para que, esta narrativa possa de alguma forma ser contraditada que eu gostava que o Sr. Presidente pudesse precisar os termos concretos daquilo que foram, quer a assunção do instrumento PPPs, quer de tudo aquilo que se seguiu. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Em exercício, só apenas para pontuar o seguinte. O Sr. Presidente, na resposta que me deu relativamente ao calendário de execução dos projetos da Ferrovia 2020, acabou por omissão concordar que não há um projeto que esteja em linha com aquilo que estava programado inicialmente. O Sr. Presidente falou nas dificuldades de executar obra por falta de efeitos da crise, mas eu não estou a falar em execução de obra ainda, eu estou a falar naquilo que está programado em termos de projeto, se deveria ou não estar em execução, se deveria ou não haver já concursos no terreno, por exemplo, na linha do Oeste, Caldas Melessas, isso já devia estar em concurso, o projeto de requalificação do troço entre Caldas e Melessas, e não está, pelo menos que se saiba, não está. E, portanto, eu estou a falar de projetos ainda, não estou a falar de obras. Aquilo que está a acontecer no corredor internacional norte, no troço entre Covilhã e a Guarda e depois entre a Guarda e a fronteira, esse, e Mangualde. Todos esses troços que deviam estar já em fase de concurso e de obra, em alguns casos, eu perguntei-lhe se isto estava ou não estava dentro dos prazos que estavam inicialmente estabelecidos. E, portanto, aquilo que tem a ver, estou eu a pensar, aquilo que tem a ver com projetos e com concursos é da responsabilidade da Infraestruturas de Portugal. Aquilo que tem a ver com obra, e se sim, já são, tem a ver com a capacidade do tecido empresarial nacional ou internacional, porque, como sabe, estes concursos são todos internacionais, não são propriamente nacionais, e esses concursos se... Não estou a falar, portanto, desses concursos, estou a falar antes. E, portanto, Sr. Presidente, por isso é que eu lhe fiz aquela pergunta inicialmente, que é, considera o Sr. Presidente que tem os meios, em termos de recursos materiais e humanos, para desenvolver e responder a todos estes projetos que estão calendarizados para serem concluídos, em tese, no final do ano 2020, sim ou não? E se não, se o Sr. Presidente já desenvolveu iniciativas concretas junto do Governo para dizer nós precisamos de mais 20 equipas de projeto para que este calendário sejam cumpridos e para que os projetos não se atrasem na Secretaria, em vez de se poderem atrasar na obra. Isto são perguntas concretas para perceber onde é que está, digamos, o problema essencialmente do atraso. Porque eu vou-lhe só dar um exemplo concreto. No caso do troço cair de régua, houve um problema concreto de falência de um empreiteiro que motivou um atraso para o desenvolvimento do projeto. Pronto, há uma razão concreta explicada, aceita-se. Agora, nos outros projetos todos, ainda não há que se saiba dificuldades a esse nível, porque a maior parte das coisas estão ainda em fase de projeto. ou então já deviam estar em fase de concurso e não estão em fase de concurso. E, portanto, foi essa a pergunta que eu lhe fiz, porque eu creio, estou convencido, que não é má vontade do Conselho de Administração nem do seu Presidente. É ausência de meios, é dificuldade de ter equipas de projeto com capacidade e se calhar, experiência para desenvolver aquilo que está no papel, apontado. Portanto, é essa a pergunta que eu lhe, com todo o respeito e com toda a simpatia, aquilo que eu quero saber é se o Subparlamento pode chegar junto do Ministro do Planeamento das Infraestruturas, numa próxima audição que vai haver daqui a 15 dias, e dizer, Sr. Ministro, teve aqui o Sr. Presidente da Infraestruturas de Portugal a dizer que com os atuais quadros de técnicos e de meios humanos e materiais que tem à sua disposição, não está em condições de cumprir aquilo que está estabelecido no programa Ferrovia 2020. Essa é a pergunta simples que nós queríamos fazer. Obrigado.
Bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, entramos então na reta final da nossa audição. Pedi-lhe então dava-lhe cerca de 10 minutos para as respostas finais, está bem? Muito obrigado.
O ciclo de investimento que foi usado não tem nenhuma outra intenção que não seja determinar que há de facto, antes daquele período, há de facto um conjunto de investimentos que foram feitos e a partir de um determinado período, por razões que são bem conhecidas de todos nós, certamente externas com certeza também, foi uma redução muito significativa e, portanto, a única razão é essa para aquela série ter sido apresentada ali. Não houve os cortes que existiram. Permita-me também que, relativamente aos cativos de 2006, dê nota dos 430 milhões, foi feita uma descativação de 232 milhões. Ou seja, somente o remanescente é que se manteve como cativos. Os cativos, também nós conhecemos cativos à cabeça quando fazemos o orçamento e, portanto, todos os orçamentos são feitos para dar resposta a cativos. A nossa constante reclamação, já este ano houve a nossa reclamação junto da tutela sobre os cativos que nos foram impostos e, portanto, a nossa constante reclamação é para que os cativos não venham a afetar aquilo que é a capacidade operacional que nós temos. Afeta-nos em alguns investimentos, há muitos investimentos que os municípios gostariam de ver satisfeitos, porque são justas aspirações desde há muitos anos, há décadas com certeza, e que não podem ser feitos, mas nunca deixaremos de canalizar essas verbas que temos para garantir condições de segurança e condições de segurança, quer roda ou quer ferroviárias. Quando nós falamos em condições de segurança ferroviárias, elas estão absolutamente garantidas naquilo que nos é possível de garantir. E quando no sistema, em todo o sistema de monitorização de órgãos vitais, a infraestrutura ferroviária é toda ela para nós um órgão vital, conforme são as obras de arte, estão todas elas em permanência monitorizadas. A infraestrutura ferroviária é monitorizada e ela, ao ser monitorizada e ao detectar-se uma qualquer anomalia, o risco, nós não permitimos que exista risco pela simples razão que de imediato implementamos um conjunto de medidas, a primeira das quais é sempre a redução, as reduções de velocidade e redução de velocidade até que possa existir uma intervenção essa que normalmente é feita nas 24 horas imediatamente a seguir, ou se ela tiver que ser programada, ela tem que ser programada e tem que ter a restrição de velocidade por um maior tempo. Portanto, aquilo que nós hoje temos, que são índices de pontualidade que podem estar afetados, esses índices de pontualidade são afetados efetivamente para que possamos garantir a segurança das circulações, onde deixarão de circular, em alguns casos, às velocidades que estavam previstas e que estão de horário e passam a circular às velocidades técnicas que são permitidas. Portanto, garantias de segurança, sim. Houve um conjunto de intervenções ao nível, e essas eu tenho dificuldade em neste momento poder-lhe dizer todas elas uma a uma, mas há efetivamente um conjunto de intervenções, não há
há milagres, se não temos a verba toda que estava prevista, há um conjunto de intervenções que são adiadas para os anos seguintes e, portanto, que vão sendo deslocadas para os anos seguintes, intervenções de investimento e não intervenções de conservação ou de manutenção. Portanto, respondo também à questão dos portugueses podem estar confiantes, podem confiar na Infraestruturas de Portugal, quer no contexto rodoviário, quer no contexto ferroviário, utilizamos todos os mecanismos que estão ao nosso alcance para garantir essa segurança. Os instrumentos de contratualização ao nível das PPPs vêm de antes desta altura. Vêm, de facto, desde a segunda metade da década de 90 e, portanto, vêm com estão espalhados no tempo. É efetivamente um enorme. Eu estive desde 2005 a 2008 na Infraestruturas de Portugal como presidente. Sei quais foram os investimentos que fizemos nessa altura, comparo-os com os investimentos, e estou a falar em redes que tínhamos de investimento na altura, e eles eram, porque não tínhamos cá as dificuldades que apareceram entretanto, eram investimentos superiores e que não iam, digamos, ao déficit das empresas, porque eles estavam efetivamente no Orçamento de Estado. Nessa altura, esse foi os últimos anos em que as Estradas de Portugal estava no Orçamento de Estado, capítulo 50, e a partir daí teve a possibilidade de se endividar num outro contexto. Há duas questões, eu vou responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e depois há duas questões que eu, até porque elas são efetivamente mais técnicas e seguramente melhor do que eu, os meus dois vice-presidentes poderão responder a elas. O Dr. Serrano Gordo, à questão que o Sr. Deputado colocou de toda esta renegociação de contratos, ele é o responsável na IP por esta renegociação de contratos, mas também na UTAP e, portanto, tem muito melhor informação que pode ser transmitida. E ao nível dos investimentos na ferrovia, quer que a Idemar, quer que Vilhã Guarda, portanto, tudo isso é uma matéria que eu pedia ao meu vice-presidente Carlos Fernandes para fazer. Mas respondia muito rapidamente ao Sr. Deputado quando refere os meios que temos, e naturalmente agradeço a pergunta. Os meios, se tivermos sempre mais meios, será sempre melhor, como é óbvio, como estamos também a lutar por isso. Mas permita-me, Sr. Deputado, não são só as empreitadas que a gente espera como resposta do tecido empresarial. O que nós temos é empreitadas e é projeto. Nós não temos, nem nunca tivemos, capacidade para fazer os projetos que um programa como o Ferrovia 2020 exige. Todos os projetos que nós fazemos dentro de casa são feitos para responder a todas as intervenções de conservação ou de manutenção ou de pequenas intervenções, pequenas rives que são feitas, no caso da ferrovia, ou pequenas intervenções na rodovia, e esses sim são feitos internamente com a nossa empresa de projetos ou com a nossa direção de projetos. Mas ainda assim, todos os projetos da ferrovia estão a ser feitos no exterior, estão a ser feitos pela resposta das empresas, e aí sim temos um problema muito complicado, que é o desguarnecimento das empresas, que naturalmente acorreram a outros mercados, a mercados internacionais, e para onde levaram as suas equipas, e hoje temos dificuldade em que as empresas portuguesas estejam a responder àquilo que é a nossa ferrovia. A nossa ferrovia tem particularidades, nomeadamente ao nível da catenária, tem particularidades muito próprias que não são iguais às de Espanha, por exemplo, e era o mercado que tínhamos aqui mais ao lado, mas temos ainda assim recorrido ao mercado francês e, acima de tudo, em consórcios que têm existido. Portanto, eu não posso dizer, não posso afirmar que tenho dificuldade de meios. A dificuldade é generalizada, não é para correr à questão do Ferrovia 2020 ou destes projetos, nem é só para os empreendimentos, que esses, naturalmente, a execução de obras não os fazemos, mas também os projetos, efetivamente, não os fazemos. Se o Sr. Presidente me permitir.
Sim, senhor, passo então a palavra a Jair Carlos Fernandes.
Respondendo, Sr. Deputado, relativamente ao Ferrovia 2020, há de facto. Rigorosamente àquilo que foi apresentado, e há de facto um outro atraso, mas que de forma alguma põe em causa a conclusão de todo o programa até 2021 e o aproveitamento dos fundos comunitários. E relativamente a isso, aquilo que está projetado em termos do Ferrovia 2020, os recursos que temos alocados, nomeadamente do Portugal 2020 e do CEF, são suficientes para materializar este projeto. Dando-lhe só uma pequena nota do que se passa, a linha do Minho, por exemplo, está de acordo com o calendário que foi previsto, o primeiro troço de Nino de Viana está em curso ou obra já atualmente, não pode haver dois troços desta dimensão na linha do Minho ao mesmo tempo em obra e, portanto, está nesta altura a correr a obra para o Viana-Valença, que começará a seguir com alguma sobreposição. Já falou na linha do Douro, está de facto, tivemos alguns problemas primeiro com o empreiteiro e depois com o tipo de solução em termos do reforço estrutural dos túneis, que estamos com o projetista agora a rever essa solução para materializar e concluir essa empreitada. Está a correr já o projeto para a segunda fase entre Marco e a Régua. Temos um troço grande do último terço que falta de obras da linha do Norte, há uma primeira fase que está em obras, o Alfarelos Pampilhosa, é uma obra muito grande, não é possível ter na linha do Norte dois troços dessa envergadura simultaneamente em obra e, portanto, está tudo preparado para arrancar em 2018 com a conclusão desse troço, com o troço seguinte que falta para concluir a modernização da linha do Norte, que é o Avargaia, que entrará em obra quando se concluir este troço que está atualmente em obra. No corredor internacional norte, portanto, a linha da Beira Alta e a Covilha Guarda está a correr o concurso para a empreitada do Covilha Guarda, um concurso para uma empreitada de quase 100 milhões de euros, uma das maiores que lançámos nos últimos 10 anos, não mesmo a maior. Estivemos a rever o projeto da linha da Beira Alta porque estava inicialmente previsto fazer a obra com a linha encerrada, esteve previsto essa modalidade, digamos assim, e estamos a rever de forma a ter a linha sempre aberta porque isso é muito importante, que é para os operadores ferroviários, que é também para as indústrias que precisam desse canal permanentemente aberto, e isso, tudo aponta, poderá acontecer. Temos os projetos da linha do Oeste a correr, prevemos lançar ainda este ano o primeiro concurso de modernização da linha do Oeste, que envolve, além de eletrificação, efetivamente esse calendário que estava no Ferrovia 2020, tinha ali algum problema, com certeza, ele foi apresentado, mas não era execuível, os projetos não estavam feitos. Portanto, os projetos estão agora a ser executados, serão lançados a primeira fase, que são os nivelamentos já durante este ano e a eletrificação durante o próximo ano e, portanto, cumpriremos não o arranque da obra, mas cumpriremos com certeza a conclusão dessa obra. O Corredor Internacional Sul está todo em projeto, prevê-se lançar as primeiras grandes empreitadas ainda este ano entre Évora e Elvas, está já um concurso de empreitada a correr entre Elvas e a Fronteira, o Sines Ermida, os concursos, os primeiros, se não lançados ainda este ano, e depende se é ou não necessário estudo da avaliação de impacto ambiental, serão com certeza lançados durante o próximo ano. E para concluir, a linha do Algarve, os dois projetos de eletrificação e renovação estão já em curso, os concursos para o projeto já concluíram, portanto está em fase de adjudicação, arrancará o projeto e, portanto, teremos os primeiros concursos com certeza no início de 2018 também. Portanto, de alto a baixo do país, em todos os corredores, em todos os troços principais, ou temos troços em obra, ou temos troços em concurso de empreitada, e o que não está nem em obra nem em concurso de empreitada, está em concurso para os projetos já a ser desenvolvidos, ou projetos mesmo a ser desenvolvidos, portanto isto é um panorama geral. Obviamente, se tivéssemos mais recursos, poderíamos fazer mais, mas não está nada a ser posto em causa pela falta de recursos internos da IP e, pelo contrário, posso assinalar uma enorme diligência, uma enorme capacidade e uma enorme experiência das equipas da IP que estão a trabalhar nestas matérias.
Muito obrigado. Passo então a palavra ao Dr. Serrano Gordo para terminar e peço-lhe de uma forma muito concisa, tanto dentro das limitações de tempo.
Eu serei muito conciso. De facto, vamos lá ver, as negociações têm decorrido desde 2012 e têm decorrido desde 2012 no âmbito de uma comissão que foi instituída por um despacho governamental e que tem elementos da UTAP, que foi constituída nessa altura para acompanhar, do ponto de vista do Ministério das Finanças, os grandes projetos que estavam em curso, e do ponto de vista das infraestruturas de Portugal, tem dois elementos. Portanto, eu desde agosto de 2016, portanto, tenho a incumbência de presidir a essa comissão e temos-nos centrado, obviamente, neste momento, sobretudo, na negociação dos contratos de subconcessão, que são aqueles que não estão ainda fechados. Portanto, os nove contratos de concessão do Estado, portanto, que estão objeto, que foram objeto já de relatórios, esses relatórios estão, inclusivamente, a ser, neste momento, ter uma auditoria do Tribunal de Contas e, portanto, tudo aquilo que se passar com esses relatórios e com as poupanças aí referidas, portanto, têm capacidade de escrutínio. Portanto, são contratos a muito longo prazo, são contratos que, conforme se olha, digamos, a preços correntes ou a preços constantes, os valores são obviamente diferentes, mas existe uma situação que é O ponto de partida que foi dado à Comissão de Negociação, que foi o Orçamento de 2012, existe esse ponto de partida, existem as poupanças que têm vindo a ser, digamos, concretizadas desde essa altura e desde esse ponto de partida que foi dado. Aquilo que foi dado também como incumbência à Comissão era reduzir os encargos para o Estado, portanto, não foi, digamos, criticar a forma como os contratos estavam feitos, foi reduzir e nesse âmbito da redução, houve três eixos fundamentais de redução. Redução do CAPEX, portanto, em situações onde se poderia, digamos, reduzir ou não fazer situações que estavam previstas serem feitas. Redução da operacionalidade, ou seja, se havia níveis de serviço que estavam exagerados ou se podia adequar o nível de serviço. E, portanto, a redução do OPEX e, portanto, dos gastos que estavam previstos em operação e a redução da tira acionista que estavam contratadas. E, portanto, para todos os contratos de concessão, portanto, existem relatórios que foram aprovados e foram aprovados já, portanto, por diversos governos, onde, digamos, estas premissas, todas elas, digamos, obviamente em formas diferentes, estão e todos os contratos, portanto, têm, de uma ou outra forma, reduções de CAPEX, reduções do OPEX e reduções da tira acionista. Neste momento, nós temos os contratos de subconcessão a serem finalizados e, portanto, e já agora aproveitava para fazer aqui um pequeno apontamento sobre o ponto da situação desses contratos. O contrato do Baixo Alentejo, portanto, é o único das subconcessões que está fechado, portanto, já teve, foi submetido a Tribunal de Contas e teve um parecer de desnecessidade de visto. Temos, neste momento, atas finais com a concessão do Pinhal Interior, exatamente esta da Ascendi, o que quer dizer que já tivemos consentimento bancário e, portanto, o relatório sobre esse contrato está a ser elaborado e vai ser submetido ao Governo. A Rotas do Algarve Litoral, a mesma coisa, portanto, estamos na iminência de ter o consentimento bancário e temos uma ata em que os documentos contratuais já estão absolutamente firmados. A Autoestrada Transmontana, que é aquela que é subsequente ao túnel do Marão, também estamos na iminência de ter a carta de consentimento bancário. O contrato está fechado e, portanto, é só também produzir o relatório. Portanto, temos neste momento, para além destes que estão, digamos, em produção de relatórios para serem entregues ao Governo, portanto, existe o Baixo Tejo e o Litoral Oeste, que o modelo financeiro está fechado e temos pequenas questões processuais de contrato, de manuais de operação, que ainda estão em aberto, mas são poucas questões e, portanto, eu penso que por setembro, por aí, podemos ter esta situação concluída. E, portanto, o Douro Interior é o que está mais atrasado, porque também não foi objeto e não estava inicialmente incluído na Comissão de Negociação, foi incluído posteriormente e está mais atrasado por esse caso.
Muito obrigado. Penso que está tudo respondido. Agradecia, portanto, a presença do Conselho de Administração da IP. Em nome do seu Presidente, o Engenheiro António Laranjo, penso que estamos em condições de terminar, portanto, esta audição e agradecer mais uma vez a vossa presença e participação e a disponibilidade para responder a todas as perguntas. Muito obrigado.